Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, verificando o coro regimental, declaro aberta a 22ª reunião ordinária do primeiro período de reuniões da sessão legislativa de 2022 da Câmara Municipal de Alfenas. Algum vereador que queira fazer ressalvas à ata da reunião ordinária anterior? Não havendo ressalva, passemos à leitura do comunicado da mesa diretora e das indicações apresentadas. Solicito ao primeiro secretário, vereador Paulo Agenor Madeira, Paulinho do Asfalto, que, por gentileza, faça a leitura.
A presidência legislativa anuncia que a Comissão Parlamentar de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final aprovou conclusivamente no dia 14 de 6 de 2022, nos termos do artigo 21, inciso 25, do artigo 50, parágrafo único, terceiro, artigo 163, todos os regimentos internos, os seguintes projetos. Projeto de lei 28 de 2022, que declara de utilidade pública Associação de Música em Sua Vida, MESV, de autoria da vereadora Tânia Rose Ribeiro, o qual será encaminhado ao chefe do Executivo para sanção. Leitura das indicações. Indicação de autoria do vereador Braz Fernando da Silva, Braz da Máquina. Colocação de braço de luz com lâmpadas de LED para concluir a iluminação pública de 34 postes existentes nas chácaras Esmeraldas. Indicação 552. Verifique a possibilidade de instalar um parquinho e uma academia ao ar livre na área verde localizada no final da rua, bairro Alda Caetani. Indicação 558. Que interceda ao setor competente a fim de verificar a possibilidade de fazer substituição do parquinho infantil de ferro existente por um de madeira, mais moderno, que fica ao lado da academia ao ar livre, bairro Pôr do Sol 2, bem como fazer um mutirão de limpeza em todas as ruas do referido bairro. Indicação de autoria do vereador Domingos dos Reis Monteiro Dominguinho. Indicação 565. Verificar a possibilidade de fazer a troca de lâmpadas nos bairros Jardim Olímpia, rua Santo Padre Pio, próximo ao número 81, e Jardim Nova América, rua Professor Carme Canevale, próximo ao número 25. Indicação de autoria do vereador Vanilson Pereira de Andrade. 557. Que interceda junto ao setor competente no sentido de verificar a possibilidade de realizar melhorias nas rampas de acessibilidade em nosso município. 560. Que realize a operação tapa-buraco na Alameda dos Ipês, em número 579, e ao lado deste número, no bairro Jardim Primavera, bem como no mesmo bairro, na Alameda das Perobas, na esquina com a Alameda dos Ipês. Execute a colocação de uma grade do bueiro. Indicação de autoria do vereador José Carlos Moraes Carlinho Verdemar. 535. Verificar a possibilidade de executar fiscalização das rampas elevadas que foram construídas na Avenida Jovino Fernandes Salles, sendo uma localizada em frente à empresa para motos e a outra em frente ao Colégio Águia. Indicação 553. Que interceda ao setor competente a fim de verificar em loco a possibilidade de colocar mão única na rua Professora Marinha Prado, bairro Pôr do Sol. Indicação 554. Que interceda ao setor competente a fim de verificar a possibilidade de instalar uma faixa de pedestre em frente à Farmácia Santa Maria, localizada na Praça Fausto Monteiro Centro. Indicação de autoria da vereadora Cátia Geralda da Silva Goiatá. Cátia Goiatá. 546. Verificar a possibilidade de retirar um tronco de árvore na calçada da rua Tiradentes, próximo ao número 1796. 547. Verificar a possibilidade de colocar uma placa com prazo de 15 minutos de estacionamento na rua Juscelino Barbosa, em frente ao número 1568 Centro. Indicação 548. Verificar a possibilidade de fazer a pintura das faixas elevadas de pedestre em toda a faculdade Unifal, no seu campo sede em Alfenas. Indicação de autoria do vereador Márcio Fernandes da Costa, Márcio Dunga. 555. Verificar a possibilidade de realizar urgentemente limpeza e manutenção geral em todo o complexo esportivo bairro Santos Reis. Quadra do campo, como limpeza e manutenção interna da quadra, pintura da quadra, demarcação de linhas do campo e instalar a rede de gol. Indicação 562. Verificar a possibilidade de demarcar sinalização na malha viária vicinal do nosso município como placa de sinalização. Que aquele local o motorista deve ficar atento diante da presença de ciclistas na via, mantendo distância segura. Indicação 563. Assunto: que interceda setor competente a fim de verificar a possibilidade de fazer operação tapa-buraco na rua Saulo Prado Leite, no bairro Jardim Alvorada, a qual está cheia de buracos em toda a sua extensão, tornando a via intransitável e oferecendo risco de acidentes que... A operação tapa... Colocar duas vezes. Indicação de autoria do vereador Paulo Agenor Madeira, Paulinho do Asfalto, 549. Verificar a possibilidade de colocar varredores em todas as ruas dos bairros Jardim América, Nova América e Porto Sol 2. Indicação 550. Considere a possibilidade de instalação de iluminação pública nas proximidades da Academia Ar Livre do campo de futebol existente no bairro Porto Sol 2. Indicação 551. Que interceda a Secretaria do Meio Ambiente para verificar a possibilidade de fazer a limpeza no bairro Jardim São Lucas. Indicação de autoria da vereadora Tânia Ribeiro. Indicação 556. Verificar a possibilidade de instalar um parquinho na rua Antônio da Silva Lemos, 60 Santa Rita, próximo à Escola Rosa Mística. Indicação de autoria da vereadora Tereza Suelene de Paula. Indicação 561. Que verifique junto ao setor competente a possibilidade de contratação de enfermeiro com nível superior para todas as entidades PSF Estratégia de Saúde da Família no município de Alfenas que não disponha desse profissional. Indicação 564. Que determine o envio ao setor competente a presente indicação de reiterações das indicações 257, 281 e 283 de 2022, quanto à necessidade de operação tapa-buraco e recapeamento nos bairros Recreio, Vale do Sol e Jardim São Paulo. Indicação 566. Que tome as devidas providências junto ao setor competente no sentido de proceder melhorias na sinalização de trânsito, seja no solo ou por meio de instalação de placas de sinalização, junto à rua Aimorés, no bairro Vila Teixeira, próximo ao posto Tamandaré, da rodovia Domingos Ribeiro Rezende. São essas, senhor presidente.
Obrigado, vereador Paulinho. As indicações serão enviadas ao Executivo Municipal. Concedo a palavra aos vereadores para breves comentários sobre a matéria do expediente ou sobre qualquer assunto de interesse público. Com a palavra, vereador Braz.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras, secretário aqui presente, Pedro Tapuã, Roberto Licitação, coordenador Cid Lobão, Alcione, Fabrício, Marquinho e Alexandre. E também o Luiz, que é da imprensa, o Marquinho, o doutor Zé Ricardo e todos aqui presentes. Minha indicação nessa casa hoje é colocar os braços de luz lá na chácara Esmeralda, porque já foi lá no Pontal da Esmeralda, nada justo que tem no Pontal da Esmeralda, então vamos pôr na chácara. Lá já tem a alta e baixa tensão, né? Então só pôr os braços lá, 34 braços. E também, tiver uma possibilidade também de trocar o parquinho de ferro lá do Porto do Sol 2 para um parquinho de madeira. Até falei com o prefeito hoje. Fazer a limpeza em toda azul, o povo está reclamando muito lá no Porto do Sol 2. E também o tapa-buraco lá do Porto do Sol, que já foi feito a limpeza. Eu estou cobrando, direto eu venho cobrando aí, até hoje nada. Né? E também... Vou agradecer aqui a limpeza que foi feita também no América 1, 2 e 3 e já está terminando Nova América. Está ficando muito bom o serviço lá, viu, Cid? Agradecer a Secretaria de Meio Ambiente, vocês, toda a equipe lá. Está excelente. Nunca fez um trabalho tão bonito como fez no Jardim América. Tá bom? E também desejar uma boa semana para os companheiros aí. Né? Seja bem produtivo para cada um de vocês. É isso aí, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Dominguinhas.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Colegas vereadores, vereadoras, pública aqui presente. Senhor presidente, eu não ia fazer uso da palavra essa noite, mas o vereador fez uma indicação lá do Pontal da Esmeralda. A gestão passada estávamos aqui, que ficou aqui foi a vereadora Cátia, vereador Carlinho Verdemar, Guinho, vereador Guinho e eu, eles me lembram muito bem quando eu fiz um projeto para fazer iluminação lá no Pontal da Esmeralda. O presidente que era a comunidade vinha direto aqui na Câmara. Até vim quase todas as reuniões, e durante o dia vim no gabinete, falava, não preciso, que lá eles estavam, a prefeitura cobrava deles, a iluminação pública não tinha. Aí eu fiz o projeto, estão eles aí, o vereador fez a indicação em cima desse projeto que eu fiz, então eu gostaria de deixar claro aqui para o vereador que foi feito esse projeto em meu nome, e está eles aí ajudar até aprovar na época, senhor presidente, é isso aí.
Obrigado, vereador. Eu não citou teu nome, vereador. Com a palavra, vereador Braz, ele não citou seu nome.
Não foi Pontal, não, da Chácara da Esmeralda, é diferente.
Com a palavra, vereador Ratim.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadores, público presente, o Robertinho da licitação, o secretário Pedro Taponga vem fazendo um grande trabalho, aí o Marquinho do SUS, o Lobão, o Alexandre Bombeiro, o Joaquim, que é amigo da gente de muito tempo aí, a todos que nos assistem pelas redes sociais. Senhor presidente, eu estou entrando com uma indicação respeito a essas rampas de acessibilidade. São muitos cadeirantes que vêm me cobrando, e realmente eles estão com a razão. Foram feitas rampas de qualquer jeito, muito mal feitas. Essas rampas do lado de bueiro, fizeram rampa, viu, Marquinhos, podia passar essas fotos, eu até fotografei alguns locais, eu não deu para fotografar todos porque não tem. Mas eu queria, olha para você ver, foi feito aí perto de bueiro. Pode passar, Marquinhos, faz favor. Aí. Então, olha essa aí, é essa que eu estava falando, ela tem um poste lá. Se o cadeirante entrar aqui, como que ele vai passar lá, se não dá largura para o cadeirante passar perto ali? Então, na época que foi feito isso, aí, olha lá, o presidente, olha para você ver se tem cabimento. Então, é um serviço que não é tão caro, é um serviço que não é caro e que vai ajudar muitas pessoas, muitos cadeirantes. Você entendeu? Então, eu peço aí para o prefeito, para o secretário de obras, que reveja-se com carinho, que essas pessoas merecem todo o nosso respeito. Uma outra indicação também que eu entrei, foi ali na rua Alameda dos Ipês. Você pode passar para nós, fazendo um favor? Aí, ali tem um bueiro, ali está entupido, muita sujeira. Vocês podem olhar que também eu fiz ali o pedido para fazer esse tapa buraco. Elas podem olhar que estão colocando tábua para entrar no lavador do Gilmar. E eu queria que a Yolanda, que é a secretária de obras, que olhasse com bastante carinho esse local, que está bem ruim mesmo. E aí, ali é um lugar que gera emprego, é uma oficina grande, ali entra caminhões, entra carros. E olha para você, tem aquela tábua lá que eles estão colocando para que os carros possam entrar. Inclusive, parece que a Renata... Eles já conversaram até com a Renata, que é a secretária do Fabinho, já falaram com o Fabinho, parece que até já encaminhou para a Yolanda, para o doutor Antônio Carlos, verificar essa possibilidade de fazer um tapa-buraco ali. Queria que você passasse, Marquinhos, a respeito de um bueiro que fica logo de cima. Aí, o bueiro. Esse bueiro já caiu alguns animais aí, e é um bueiro muito, muito fundo, profundo. Ele tem, em média, 2 metros de profundidade. Então, é uma coisa simples de realizar. É você colocar uma grade ali, olha que sujeira que está. E ali é perigoso mesmo. Eu até a Isabela até falou, Ratinho, tem que bater essa foto e mostrar lá que não tem jeito. Esse bueiro tem que colocar com urgência essa grade aí. Está muito perigoso. E uma outra questão. Agora à tarde, o Alex, assessor do deputado Dilma Fabiano, mandou me ligou, falou que duas emendas já estão nos cofres da prefeitura. Entrou hoje à tarde um valor de R$ 940 mil para Santa Casa, em especial para oncologia. Parte desse dinheiro vai ser usado para a compra de medicamento. Eu quero aprofundar mais sobre isso, porque eu recebi isso hoje à tarde e não deu para me pegar todos os recibos que já estão na conta da prefeitura, para a gente passar para a população a transparência que esse deputado vem fazendo por ofensa. Está ajudando muito a nossa cidade, deputado Dilma Fabiano. Então, semana que vem, eu trago mais informações sobre essas emendas, senhor presidente. E fiquem todos com Deus. Uma ótima semana para todos.
Vereador Ratinho, é interessante essa foto que o nobre vereador mostrou aqui hoje nesse telão. É o que eu falo aqui. Fazer as coisas é bom demais, tem que fazer. Principalmente essa questão, né, dos cadeirantes que precisa, né, ter o acesso ao passeio. A acessibilidade é um direito de todos. Mas o interessante de tudo é que eu vejo uma coisa que, assim, que me deixa indignado é com relação a... É que quem fez lá, o pedreiro que fez lá, ele não tem culpa, não. Exatamente. De fazer a cagada que fez ali. Desculpa pela expressão. É isso que eu falo. É a mesma coisa, essa mesma situação aí com relação às rampas de acesso aos cadeirantes. É, fez aleatório, sem conhecimento de nada, quem foi lá fazer, faz aqui, talvez até tenha sido pedido de algum vereador, entendeu? Vai lá e faz. E aí isso é prejuízo para o município, que vai ter que refazer, porque isso aí é vergonhoso. Eu prestei atenção aqui, realmente o senhor tem razão, vereador. Agora, é a mesma coisa dos quebra-mola. Põe quebra-mola onde não precisa, e aí? Não tem um estudo técnico, tem que ter uma pessoa dentro do município com capacidade que estuda a visibilidade, o que tem ali uma visão com relação à construção, tanto quebra-mola que nós temos lá. É, eu fui até fui questionar o Marcelo, ele falou para mim que os quebra-mola que fizeram na cidade, 4 passaram na mão dele, que tem o relatório técnico dele. A mesma coisa com relação ao cadeirante. O que adianta pôr o pedreiro lá e fazer um trem? Então isso aí é prejuízo para o município. Queria te parabenizar por essa indicação sua.
Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, José Carlos de Moraes.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
A todos os vereadores, a todos que estão aqui presentes. Agradecer a presença da Yolanda, Robertinho, Sidney, Pedro Itapuã, Marquinho do SUS, nosso presidente, Alexandre Bombeiro, Santo Severino, Mateuzinho da Pesca, o Iago aqui também, o Luiz. Senhor presidente, eu estive conversando com o Fábio, o prefeito. É, porque eu acho que um dos lugares que não tem nada lazer em Alfenas é o Jardim São Carlos, parte de baixo. Aí vai ver se a gente consegue um terreno, alguma coisa. Me parece que tem um na rua de cima da casa da mãe do Braz, ali próximo, uma funilaria, Braz, não sei se... tem um terreno ali, acho que dá para montar um parquinho. É, a gente vê, até podemos ver em conjunto, nós somos de lá, nós não temos seu orgulho, para a gente dar uma alegria para aquela criançada. Marquinhos, você passa para mim? Pode passar qualquer um aí, eu vou falando aí. Aqui é uma reunião que nós tivemos, tive com o prefeito Fabinho. Volta, Marquinhos. No condomínio lá do Cascalho, reunião com os moradores. Ele prometeu que o ano que vem, se Deus quiser, ele vai fazer asfaltar a frente. É uma indicação que eu fiz o ano passado. Vai asfaltar a frente das casas e colocar iluminação pública. Então, agradeço ao Fabinho. Pode passar. Aqui, ó. Tem várias canaletas. Olha aqui, para vocês verem. Serviço muito mal feito, não adianta falar que é uma porcaria de serviço, nem começou a obra, nem terminou. Olha pra você ver, ó. Olha lá, o outro, pode ir passando. Olha lá, pode ir passando. Então, além disso, volta, passa a outra pra mim, que tem umas terras. Pode passar. Não é baulado também. É um vídeo? Passa isso aí, é um vídeo.
Aqui, na perimetral, tá ficando muito boa.
O barranco? O barranco tá todo caindo dentro das canaletas. Olha lá.
Aqui, ó, já tiraram a terra. Tira onde? Olha lá, o barranco tá caindo. Olha lá, se as terras. Tudo aqui, ó. Vai caindo. Olha lá, tá ficando tudo. Então, se as pessoas não passar uma máquina ali, vai ser 2-3 serviços num ano. Então, isso aí é muito. Olha lá pra você ver. Olha, tá caindo tudo. E são vários locais. Pode passar, Brasil. Então, eu peço, o pessoal, eu não sei, é a empresa, né? Então, é a empresa. Mas se tiver alguém da prefeitura que está vendo isso aí, para pedir para eles passar a lâmina lá, limpar isso aí, senão vai cair todo dentro de lado novamente. Pode passar?
Volta, Marquinhos, naquela foto na estrada. Pode voltar. É isso aí, ó. É um vídeo, pode passar. É, isso aí na 491 é uma cratera enorme que tem aqui próximo ao Sandro, 4 quilômetros de Alfenas. Da outra vez eu fui e apenas eles sinalizaram somente o local. Olha, do lado do asfalto, olha o tamanho da... Aqui, ó, 4 quilômetros do trevo aqui. Depois, na primeira curva, à esquerda, indo para mais, subindo, né? Aí tem um motel lá em cima. A primeira curva. Olha o tamanho do buraco. Então, nós vamos estar levando pro DR para ver se... Olha o tamanho. Se cai um carro aí.
O que mais... eu pedi a Holanda, se tiver condições, Holanda.
Eu tive uma reunião em Belo Horizonte também com eles.
Então, nós vamos estar cobrando de novo, porque se não cobrar... Aham. Beleza, Holanda, beleza. E... pedir para o Orlando, ver se tem como pedir para o pessoal, pelo amor de Deus, para dizer do Pique Bueiro lá na Geo Gomes. Ou fazer um outro, né, para tirar lá, que alaga todo. E gostaria aqui, pessoal, de estar parabenizando nosso amigo hoje, nosso amigo Totota, o nosso pai João aí, que amanhã é aniversário dele, viu, presidente? Parabéns, presidente. É, nosso grande presidente. E amanhã está fazendo aniversário. É isso aí, um abraço.
A vereadora Carlinho. Com a palavra, a vereadora Cátia Goiatá.
Boa noite, senhor presidente. Senhores,
boa noite.
Senhores vereadores, caríssimas vereadoras, todos que estão aqui presentes nessa noite de hoje, Marquinhos Sus, Luiz, a nossa querida Alcione, nossa querida Yolanda, boa noite a todos vocês. Senhor presidente, eu gostaria de... não sei se agradecer, mas dizer que às vezes precisa de uma pressão realmente da nossa parte aqui de vereadores, cobrando do poder público as providências, né, em relação a algumas coisas que ficam não resolvidas. No dia 15 de junho, eu fui procurada por alguns integrantes de um festival que aconteceu através da nossa Secretaria Municipal de Cultura, que foi o primeiro festival de viola Índio Cachoeira, né? E houve um edital, foi muito bonito, inclusive, as apresentações, e os vencedores do concurso não haviam sido pagos. Então, mediante isso, eu enviei um ofício ao prefeito Fábio, e hoje alguns desses vencedores assinaram o contrato. Na minha humilde opinião, esse contrato já tinha que ter assinado, uma vez que eles já tinham enviado todos os documentos. Mas pagando, né, é isso que a gente quer para não ficar feio para o nosso município. Então, esses festivais são extremamente importantes, elevam o nome de Alfenas, a nossa cultura, né? A viola é um instrumento extremamente da nossa região, da nossa cidade, tem um valor cultural inestimável. Então, a gente não pode deixar com que o nosso município passe por essas situações. Queria também, senhor presidente, aproveitar aqui os meus 5 minutos, já que hoje eu tenho bastante tempo, e aproveitar e dizer sobre o nosso projeto de lei, feito pelo nosso gabinete, e que passa hoje pela primeira votação, pelo primeiro turno dessa casa, em relação à questão dos shows, né? A gente sabe que atualmente os shows, não só em Alfenas, mas em toda Minas Gerais, todo o Brasil, os shows são contratados pelas prefeituras, e onde a prefeitura, o prefeito, o secretário de cultura, enfim, algumas pessoas escolhem o artista, negocia e faz o contrato sem licitação, o que não é ilegal, deixo aqui claro, né? Uma vez que isso é permitido por lei, afinal de contas, não existem duas Ivete Sangalos, né? Então, neste caso, por isso que a lei permite. E dizer já para vocês todos que o objetivo dessa lei que passa pela primeira aprovação ou não hoje, não é de vedar a escolha de qualquer cantor que seja, né? Ao poder público, ao poder executivo, mas é fazer com que a fiscalização neste controle desses contratos seja mais efetivo. Tá. Seja mais efetivo. Ah, foi em regime de urgência, né? É um turno apenas e não dois turnos. Então, esse nosso projeto, ele ajuda muito na fiscalização do controle desses valores negociados, né? Impede, por exemplo, que uma banda ou um cantor sertanejo ou de qualquer outro tipo de música seja contratado e Alfenas pague X, Varginha pague X, Campos Gerais pague X e a nossa Alfenas pague 2X, 3X, por exemplo, né? Então, isso já vai fazer com que haja essa limitação desses contratos. E eu tenho a certeza que essa casa acertará e muito caso venha aprovar esse projeto. Esse projeto, ele, além de ser da minha autoria, será, né, se assim for, da autoria de todos, né? De todos os vereadores que aqui estão. Será da casa. Marquinhos? Ah, tá. E, por fim, gostaria aqui de, inclusive, já agradecer o convite recebido por mim para que eu esteja presente aqui na nossa Câmara Municipal no dia 22, na quarta-feira, às 19 horas, onde eu terei o prazer de estar falando para aquelas pessoas que se interessarem sobre o tema, né, da escolha do Parlamento Jovem, que este ano é sobre a saúde mental do jovem. Então, nós estaremos aqui no plenário discutindo, problematizando, né, o uso abusivo das novas tecnologias de comunicação e de informação, e tentar fomentar um debate entre os jovens que aqui poderão estar, para que seja requalificado, né, para que deixe de fazer o uso da tecnologia de uma maneira que não seja saudável. Então, todos vocês estão sendo convidados, inclusive escolas ou professores, supervisores que quiserem acompanhar o nosso bate-papo aqui, serão todos muito bem-vindos. E eu agradeço aos idealizadores aí e organizadores aqui do Parlamento Jovem, aqui da nossa Câmara Municipal de Alfenas. Muito obrigada, esse trabalho é extremamente importante, não só para os jovens, mas para esta casa também, que comprova a responsabilidade, né, desta casa com os jovens de Alfenas. Obrigada e boa noite.
Obrigada, vereadora. Com a palavra, Luciano Solar.
Boa noite a todos e todas. Todinho, você pode colocar para a gente, por gentileza? Bem, eu vou começar falando, né, que nós estamos vivendo um surto de dengue aqui na cidade e é um problema que vai se agravando gradualmente à medida que a gente não toma as devidas providências. Lembrando que a dengue, ela é uma doença facilmente combatida com prevenção, com inteligência. E que o fumacê, que é o remédio amargo, né, ele é muito ruim por quê? Porque ele mata abelhas, né? E aí você fala, nossa, mas que cara chato fica falando de matar abelha. Para quem não sabe, a abelha é responsável por 70% da polinização, né, de todas as plantas e por manter a variabilidade genética, o que é fundamental para a longevidade das espécies de plantas. Então, quando a gente mata a abelha, a gente está, né, se matando gradualmente, gradativamente. Então, é importante que a prefeitura, né, eu vou fazer uma indicação para a semana que vem, para a gente fazer uma campanha de divulgação em massa, aproveitar, né, a Rádio do Pinheirinho, fazer uma campanha de conscientização, porque é algo que as pessoas precisam ser lembradas constantemente. A gente não pode permitir, né, que as pessoas esqueçam disso. É uma doença facilmente combatida com as nossas ações de forma inteligente e consciente. Antes, né, de aproveitando, enquanto o Todinho não volta para lá, eu vou aproveitar para falar sobre... vê qual que está na sequência para mim depois, Todinho. Aqui, né? Tá. Você está passando? Pode passar. A próxima. Eu não lembro qual que está na sequência. Pode fechar assim. Isso. Isso. Bem, pessoal, eu gostaria, né, de ressaltar mais uma vez que o meu papel aqui ele está totalmente conectado à educação. Né? Eu sou professor, eu fui aprovado em mais um concurso público. Né? Tem que tirar uma onda, porque eu passei em primeiro. Não tem como não falar, né? Mas eu estudei muito, não foi por acaso, não foi sorte. E vou assumir mais um cargo e vou me licenciar, né, desse cargo para poder ter compatibilidade de horário aqui. E queria aproveitar para falar da importância dos concursos públicos. Pode passar, por favor, a próxima imagem? Bem, a gente tem o concurso público é um processo seletivo que permite acesso a emprego ou cargo público de modo amplo e democrático. É um procedimento impessoal onde é assegurada a igualdade de oportunidades a todos interessados em concorrer para exercer atribuições oferecidas pelo Estado. Então, assim, a gente escutar um discurso, né, de um presidente, de um ministro da Economia contra o concurso público é algo extremamente absurdo, porque o concurso público é o que traz a estabilidade para as instituições, é o que garante que os funcionários, né, dos tribunais, das prefeituras, das câmaras de vereadores, não são submetidos, né, à perseguição política, a vontades políticas. Então, eliminar o serviço público, eliminar o concurso público, é colocar em risco a qualidade das nossas instituições e a qualidade do serviço prestado pelo Estado. Isso, sim, é aparelhamento de Estado, né? Diferente do que o Bolsonaro vive falando, que o PT aparelhou o Estado. Ele aparelha porque ele não tem interesse em concurso público. É nomeação, né, do colega, do amigo, do Queiroz, né, de miliciano, de todo esse povo aí, né, que se diz honesto e correto. Pode passar, por favor, Zé? Então, que possamos defender os concursos públicos, né? Que a gente possa ter esse entendimento que concurso público é vital para uma democracia saudável. Aproveitando, né, que eu já comecei a falar mal do nosso ilustre e digníssimo presidente da República, eu tive que ver isso, né, de que a Bolívia agora é comunista, o Peru é comunista, o Chile é comunista, a Argentina é comunista, a Venezuela talvez seja, né, a Colômbia também. E o cara falou que a responsabilidade do eleitor brasileiro só aumenta, né? Porque agora, se o Bolsonaro perder a eleição, o Brasil vai virar comunista. E aproveitando que eu sou professor de história, né, eu vou ter que explicar o que é comunismo bem brevemente, tá bom? Então, primeiro, que comunismo não tem eleição, tá? Comunismo não tem nem governo, não tem nem Estado, né? É o Estado, é o estágio final de uma revolução socialista. Tá bom? E uma revolução socialista, ela também não acontece por vias de eleição. Ela acontece através de armas, de conflito, de guerra civil, aonde você tira, né, os governantes do poder na bala, na morte, ou no facão, na foice, na enxada, o jeito que der, né? E pelo que eu sei, pelo que eu estudei, pelo que milhares de pesquisadores, professores de história no mundo inteiro estudaram, o PT não é um partido comunista, né? É um partido trabalhista, assim como o PDT, Partido Democrático Trabalhista, assim como o PSB, né? Assim como todos os partidos que se submetem às eleições. Quem está falando que não vai reconhecer resultado de eleições aqui no país não é o PT, não é o PDT do Ciro, né? É o partido do Bolsonaro juntamente
com o Bolsonaro. Então, gente, não existe esse fantasma, né, esse comunismo que vai assombrar as pessoas, que vai devorar a criancinha, que vai fazer seu filho virar homossexual. Isso tudo é conversa para boi dormir, e enquanto eles se dizem nacionalistas, a gente está entregando a Petrobras, está entregando a Eletrobras. Eu nunca entendi esse nacionalismo, onde você entrega o patrimônio público para empresas privadas explorarem esses recursos. Isso não faz o mínimo sentido. Né? Então, assim, quem acredita em comunismo, acredita em Papai Noel. Tá? No Brasil, pelo menos, não tem. Né? O único momento histórico que nós chegamos perto de uma revolução comunista foi lá em 1935, tá? Com o movimento liderado pelo Luiz Carlos Prestes, junto com a Olga Benário, e que o Getúlio derrotou esse movimento. Em 64, a gente não passou nem perto de comunismo. Tá? O João Goulart era um trabalhista, assim como o Ciro, assim como o Lula. Enfim, né, quem quiser acreditar pode continuar acreditando. E chegou isso no meu celular, não sei, né, era 011. Então, assim, olha o nível da apelação. Então, se a gente não eleger o Jair Bolsonaro, a gente vai virar comunista. Tá? E já adianto que se o Bolsonaro der um golpe, eu entrichero aqui na Câmara, não sai para nada, só sai daqui preso, né, já faço convite a todos os vereadores e ao prefeito Fábio, que a gente não vai reconhecer um golpe militar e a gente vai proclamar a independência de Alfenas perante o governo Bolsonaro. Eu, pelo menos, vou. Eu não saio daqui por nada, só saio daqui preso. Pode passar, Zé. Eu vou passar um vídeo rapidinho, porque existe uma polêmica, né, principalmente em grupos de fofoca, essas coisas que a gente vê em Alfenas, sobre a comissão das contrapartidas, sobre as doações de terrenos, né, aqui na cidade, que foram irregulares, mas não foram irregulares. A gente está prestando contas para o Ministério Público. Sabemos que alguns terrenos provavelmente serão devolvidos, né, porque não se cumpriu as contrapartidas que foram combinadas. Né? Então, a gente, toda terça-feira agora, a gente está fazendo uma força-tarefa de visitar todos os locais com as suas respectivas contrapartidas para realmente averiguar se foram cumpridos ou não. Pode passar, por favor.
Bem, pessoal, a gente está aqui em mais uma obra, né, fiscalizando, juntamente com o vereador Dunga, que também compõe a comissão de contrapartidas. E aqui é uma piscina no bairro Santos Reis, que é uma piscina, vai ser uma piscina pública, né, juntamente com as quadras ali atrás. E a gente está vendo que a obra está abandonada, né? Inclusive, o vereador Dunga, né, já fez, né, vereador? Se quiser contar lá.
Já fizemos a indicação para melhorias aqui, já colocamos em reunião plenária, continua do mesmo jeito aqui. Está parado, né, vereador?
Parado.
E a quadra e o campo também precisam, mais uma vez, eu fazer a indicação, e a gente precisa avançar isso aqui.
Tem que andar, senão, infelizmente, a gente tem que pegar o terreno de volta.
Bem, a vereadora Tani Rose acabou de me contar aqui que deu resultado a visita lá, começaram a obra... Recomeçar a obra hoje. Então, foi bom, Dunga. Tá.
Bem, pessoal, a gente está aqui dentro daquela, né, construção da piscina. Tem cimento aqui abandonado, né? A obra está parada e a gente acaba vendo que vai se perder esse material, né? Então é importante que as empresas aí concluam as suas obras para que a gente possa realmente, né, entregar isso aqui para a população. Aqui a gente tem outro cômodo, né? Tá também abandonado. Precisa, né, ser feito. Então, mais material de construção aqui. Né, vereador? É importante terminar, né?
A gente tem que terminar. Estamos aqui fazendo o nosso dever, que é fiscalizar as contrapartidas. Realmente, aqui está tudo parado. Vocês viram do lado de fora, agora está acompanhando aqui do lado de dentro a situação que está isso aqui.
É isso. É isso.
E, assim, é importante mostrar o nosso trabalho, porque muitas vezes a gente é julgado sem as pessoas terem a mínima ideia. O que mais tem por aí é fofoca de pessoas que não sabem nem o que está acontecendo aqui dentro, falando coisas totalmente infundadas, inverídicas, muitas vezes até cometendo crimes, né, de calúnia, difamação e tudo mais. E, bem, é isso, né? A comissão segue atuante e no final do ano a gente tem que prestar contas para o MP, tá? E a gente vai entregar todos os relatórios mostrando quem cumpriu, quem não cumpriu. Quem não cumpriu, a gente vai pedir o terreno de volta e doar para novos empresários, né, que pretendem expandir ou trazer seus negócios para Alfenas. É isso. Muito obrigado. Boa noite a todos e todas.
Com a palavra, vereador Dunga.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite a todos os vereadores e vereadoras.
através da secretária Yolanda hoje, eu cumprimento todos os secretariados que estão aqui, funcionários, as pessoas que nos visitam, a imprensa, os amigos que estão aqui, as pessoas que nos acompanham em casa nesse momento, que vão nos acompanhar em outra oportunidade, aos funcionários da Câmara Municipal, nossa gratidão. Agradeço a Deus pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui mostrando um pouco do trabalho do que foi a semana que passou. A indicação 562, eu tenho certeza que vai ajudar muito. A gente sabe como que cresceu o esporte do ciclismo, né? Do MTB aqui em Alfenas. A gente fez pedindo placas, né? Como indicação, né? Foi falado. Os bairros que os ciclistas mais andam: Matão, Harmonia, Fama, Cascalho, Caiana. Mais algum, Carlinho? O pessoal mais anda são esses, né? E se colocar essas placas aí, o pessoal do ciclismo vai agradecer muito, porque alerta, né, os carros que passam lá. Então foi um pedido dos ciclistas aí, se o Fabinho, né, o setor responsável puder nos ajudar. É muita gente do ciclismo, tem o Carlos lá do Quitecaicrip, o Carlos Gabinete lá, está com a equipe do ciclismo. Sabe o quanto que vai ser importante nas estradas vicinais, em, aonde eles estão passando mais, né? A gente anda de pedala muito por aí, o pessoal pediu para a gente. Então vai ser muito importante. Lá no Vale Verde, né, a gente está entrando com a indicação também na semana que vem aí, tem outras indicações aqui, e mais uma vez lá tem água parada. Se a gente for falar sobre bueiro entupido, né, a gente pediu as equipes aí, talvez não deu para fazer, eu acho que vai caminhar quando fizer uma equipe. Se não fizer uma equipe, vai ficar falando até, vai postar foto de bueiro ali até o final do ano, no mandato, vai entrar mais outros vereadores aqui e vai continuar. E foi feito em conjunto também, pediu. E eu sei que é difícil, mas não vai funcionar, né? Colocar as grades, também as pessoas, né? Algumas pessoas vai lá, tiram os próprios, a proteção do bueiro, né? Infelizmente, não colabora, né? Então, assim, lá na rua, no Vale Verde, Rua Bálsamo, 182, tem água parada, né? A água está parada, o bueiro está entupido. A Rua Maria de Oliveira, 274, Santa Maria 2, faz um ano que o rapaz está com o buraco tudo arrebentado em frente à casa lá. Já foi feita a indicação, eu estou reforçando. Conversei com a Yolanda, ela vai tentar resolver para nós aí. Sobre a acessibilidade no polo esportivo, também espero conversar com o Fábio para a gente poder, o vereador falando sobre a acessibilidade, né, vereador? É muito importante. A gente vai correr atrás, se for preciso de emenda, do que for preciso, para a gente poder dar mais condições para as pessoas que precisam, os cadeirantes principalmente. Principalmente depois que a nossa academia, para os nossos atletas de alto rendimento, senhor presidente, vai precisar muito. Vai ajudar até as pessoas para uma recuperação de uma cirurgia. Eu acho que nós vamos avançar nesse sentido. Lá no Jardim São Paulo, vi a nobre vereadora fazer a indicação, Tereza, né, Tereza? Realmente está precisando mesmo, também visitei lá, parabéns pela sua indicação. O pessoal me pediu também. Foi feita uma limpeza, a gente quer agradecer a limpeza que foi feita lá. Rua Sul, Rua Norte, né, tem a promessa de recapear. Eu falei que vai chegar lá, eu tenho certeza. A Yolanda já nos adiantou, né, Yolanda? Está chegando a hora lá do Recreio Vale do Sol, da Rua Norte, Rua Sul. E parabéns por onde fizeram, aonde avançou a pedido dos vereadores. É isso que nós precisamos. Eu tenho muitos assuntos para poder passar lá. Vou pedir para ir colocando lá, ver se a gente já vai adiantando. Eu reuni com o pessoal, né, do TEA lá, lá, Cátia, aquela reunião, né, transtorno espectro autista. Eu fui visitá-los devido à emenda do deputado Alencar Silveira Júnior, que o Fabinho vai ajudar a gente a chegar a 25 mil ou 30 mil para eles, né? Volta um pouquinho fazendo favor lá. Isso. Eu visitei. Eles estão. Foi um acerto muito grande do nosso ex-prefeito Luizinho. Muito. Só que precisa dar condições de trabalho. Formação, né, Cátia? Capacitação. Eu acho que é essencial. Isso aí está crescendo muito e não está tendo condição de trabalhar sem ajuda. Então eu visitei o Fabinho, depois de 2 meses, eles não estavam conseguindo falar com o prefeito, eles conseguiram uma reunião no outro dia, o Fabinho falou, prometeu toda a ajuda possível diante dessa parte desse dinheiro que através de mim, da vereadora Cátia, vai ser passado, também com formação, né? Então o trabalho deles precisa de muita ajuda lá, eu tenho certeza que o material agora vai poder ajudar, dar um jeito de chegar a parte dessa emenda lá. Agradeço ao Fábio por isso, nosso prefeito. Pode continuar, por favor. A quadra do Pinheirinho também, a promessa está sendo cumprida, né? O ex-prefeito, a gente fez a indicação, o ex-prefeito Luizinho. falou que ia sair rápido, está saindo, por etapas, mas está saindo, importante. É muita atividade do Cidade Escola, é muita criança que a gente tem no nosso projeto lá. Vai dar para dividir, colocar mais gente para trabalhar, para ajudar, voluntariado. Está ficando muito bom, a gente veio agradecer. E é lá no Santos Reis, conforme o vereador Luciano falou, aproveitei. Aí não é contrapartida, mas a gente fez a indicação e está reforçando. Né? Precisa melhorar lá o complexo. Lá. Melhoramos em muitas quadras já onde visitamos. Lá precisa, diante do que foi lido aqui na indicação hoje, a gente espera ter esse avanço lá, que eu tenho certeza que a hora que arrumar mais, com certeza a população vai usar e nós vamos cada vez mais atingir os nossos jovens e nossas crianças. Isso é o complexo de Santos Reis, viu, gente? Estivemos agora em Romaria 4 dias, Marquinhos, né, Marquinhos? Marquinhos também esteve junto, 160 ciclistas saíram de Alfenas, aí nós estávamos a 2,5 km da Basílica, mais ou menos, né, Carlinhos, que dá isso aí, né? Tem mais fotos aí? Olha lá, a reunião do pessoal, para a última oração, para chegar lá. Aí já estávamos lá na Basílica, né? Tem mais algumas fotos aí. E eu fico com essa imagem final aí, que eu estava terminando de subir lá a montanha, aí Deus manda um anjo desse para poder nos animar, né? E por que falando isso? Porque o nosso MTB, o esporte, né? Fomentar o nosso esporte, o ciclismo, o autoconhecimento, né? E a gente vê o quanto cresceu. Nós temos uma equipe de ciclismo só com os nossos ciclistas de Alfenas. Os nossos talentos estão sendo descobertos. Apenas, às vezes, o nosso futsal, lembrando que hoje nós temos, né, semifinal aqui, valendo vaga para semifinal no Polo Esportivo. Nossa seleção tem tudo para passar para a semifinal, se Deus quiser vai passar. Ainda tem atletas de fora, mas é o Alfenas que está lá, a gente torce sim, mandei um abraço para o pessoal lá. E fico com essa imagem aí, todas as lojas que trabalham com o setor responsável, né, pela bicicleta, roupas, materiais, luvas, todas falaram que foi grande a procura. Atletas de todo o Brasil vieram, juntaram, fizeram essa grande romaria em 4 dias. Estive em oração por todos, agradeço a Deus. Marquinhos foi nosso companheiro lá. E a gente vai crescendo, a gente vai agradecendo tudo que está sendo feito pelo nosso esporte, principalmente o MTB. Parabéns às equipes de pedais, parabéns ao nossa equipe de ciclismo, ao Caminho de Aparecida, aqueceu o nosso comércio, fomentou o nosso esporte. Deus abençoe e boas semanas a todos.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Paulinho do Asfalto.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Senhores vereadores, senhoras vereadoras, quero cumprimentar aqui o senhor Fabrício, Marquinhos do SUS, Alexandre, Roberto da Licitação, na pessoa da Yolanda, secretária de obra, cumprimento também o Pedro, secretário da Agricultura, das nossas estradas vicinais, os jornalistas aqui presentes, funcionário da Câmara Municipal, secretário de vereador e os públicos que nos assistam em casa, né? Começar parabenizando o nosso presidente, Jaime Daniel, que amanhã está, que eu quero dizer, colhendo mais uma rosa, né, senhor presidente? Seu aniversário, que Deus lhe dê muita saúde, muita paz, muita proteção, não só no dia de amanhã, mas como todos os dias na sua vida, viu?
Obrigado, vereador Paulinho.
Eu ia falar da iluminação da Praça Emílio da Silveira, antiga Praça da Rodoviária, que é um pedido que esse vereador incansavelmente vem pedindo, mas vou deixar para falar na segunda-feira que vem, que se Deus quiser, até quarta-feira dessa semana, nós concluímos essa iluminação aqui no centro, né? Quero falar também, agradecer ao Pedro, viu, Pedro? Pela estrada, pedido meu, até não foi indicação, foi um pedido verbal de Alfenas, do trevo de Alfenas até a Pedreira Santa Terezinha, ficou boa. Muito obrigado. Agradecer o secretário do Meio Ambiente, o senhor Dionísio, na pessoa do seu braço direito aqui, Cid Lobão, pela limpeza no bairro Residencial Oliveira, que por sinal, graças a bom Deus, falou que ia iniciar na quarta-feira, deu início logo da segunda. E está andando bem, né? Falar também que eu todos os dias eu gosto de andar na cidade, principalmente no final de semana, sempre eu estou. E em qualquer canto da cidade eu estou. Zona Leste, Zona Sul, estou visitando a cidade. Então, me fizeram uma reivindicação para mim, eu fui ver de perto. É igual eu já falei aqui dessa casa, sou igual ao São Tomé, tem que ver para poder crer. Então, foi feita uma limpeza muito bem feita, por sinal, bem entendido, muito bem feito. No córrego do Chafariz, né? Nas imediações lá do Tropical com o Jardim Elite, porém, jogaram o lamaçal às bordas do córrego. Viu, secretária? Limparam o córrego, ficou bom, só que jogou o lamaçal nas bordas. Uma pequena chuva que deu, levou bastante lama de volta para o córrego. Então, o que vai acontecer? O dia que der 2 dias de chuva, uma chuva mais ou menos forte, vai entupir o vazante da rua que faz a travessia do Tropical para o Elite lá embaixo, que é a rua Adolfo Engel. Porque aqui as manilhas, quando foi fazer, eu falei que tem que ser manilha 060, manilha que cabe um homem atravessar em pé. Mas puseram manilha curta, em vez de colocar duas grandonas bem alto, puseram acho 4 ou 5 mais baixinha. Então qualquer coisinha vai entupir aqui lá. Então eu estou apenas alertando. E pude averiguar também que há pouco tempo pedi câmara para aquela localidade, a pista de caminhada, por sinal muito boa, só que não tem câmara. Já roubaram grades, já arrancaram gradinha embaixo. Eu não sei, o Sidney, aquelas mudas de árvore ali, se é enxertia, o que, que é, que parece que cortaram aquelas mudas, eu não sei. Se plantaram já daquele tipo lá ou se cortaram. Eu pude alegar que tem planta cortada lá. Entendeu? Quero falar também a respeito da Gardena, que entrou a pandemia, cortou 2 horários de onde a Alfena a Belo Horizonte, ficou somente um. Agora voltou um, mas à noite, aquele das 23 horas, que faz muita falta para o nosso povo de Alfena e região, ainda não tem. Então já estou entrando em entendimento lá com o dirigente da Gardena em Belo Horizonte, para que volta esse horário das 23 horas, Alfena Belo Horizonte. Uma vez que o cidadão de Alfenas, que precisa ir em Belo Horizonte para resolver um pepino amanhã, ele trabalha hoje o dia inteirinho aqui em Alfenas. Embarca às 11 horas da noite, chega lá às 5 horas da manhã e trabalha amanhã lá e volta. Mas 10h30 é o horário que tem hoje para Belo Horizonte. O cidadão já perdeu o dia de hoje, chega em Belo Horizonte, tem que dormir, pagar o hotel para no outro dia resolver o problema. Né, Cátia? Então estou brigando em cima dessa demanda, né? Que o vereador também tem que ver isso aí. Tem que ver o bem-estar do seu povo, da sua gente, do seu morador na sua cidade. Então estou aqui representando o povo por igual. É a coletividade, né? Outra coisa, o vereadora Cátia Goiatá, até quero parabenizar, você fez uma indicação aí pedindo que arranque um toco, né? Deu o que fazer, batalhamos, corremos atrás, liguei para diversas empresas, o Sidney também ali lutou muito, conseguimos uma licitação junto com a secretária de obra, junto com o secretário de planejamento, o amigo que mexe com a licitação ali, contratou uma máquina por licitação aprovada para arrancar 500 tocos em Alfenas. Isso, aí começou a arrancar a todo vapor, que é a maravilha. Parou. Até então disseram para mim que a máquina quebrou. Teve que ir para longe para voltar, mas não. Me parece, não estou afirmando, que é por falta de dinheiro. Certo. Aí me falaram para mim que eu vi um comentário por alto que não pagaram a empresa. Se não pagou, que pague para que não acontecer igual a empresa que teve aqui a Vagalume. Que foi embora e deixou o povo a ver navio. Uma vez que a cidade não pode parar por falta de uma máquina. Então, para ver esse planejamento, se está devendo para essa empresa, fazer o que a lei manda, andar certo, correto, e terminar essa empreitada, arrancar os tocos da cidade. Está uma vergonha, né? Falar também aos companheiros vereadores, não quero puxar tapete de ninguém, isso não é meu feitio. Não preciso disso, não quero, e tem raiva desse tipo de coisa. Mas quando se passa uma ordem aqui, uma norma, tem que ser cumprida. Há pouco tempo o presidente falou aqui, há um mês atrás, que ia parar a operação quebra-mola na cidade, que vereador que fizesse indicação, que para nem fazer. Eu, respeitando as normas, que eu gosto de andar da lei, não fiz uma indicação pedir quebra-mola. Entendido? Então eu faço as leituras das indicações, tem pedido de quebra-mola doidado aqui. Tem pedido de asfaltamento de via pública, adoidado. Conversão com o chefe executivo, conversão com a Yolanda, conversão com o setor de planejamento, é o seguinte: não adianta nós, vereadores, fazer pedido de quebra-mola esse ano. Não vai ter. Então vai ficar parado. Quanto for o ano que vem, virou o ano, vai liberar, todos esses pedidos vai botar aí, nós temos que fazer novamente. Então não faz. É o meu modo de pensar, eu não vou fazer. Outra coisa, asfaltamento de via pública. Está enxugando, as poucas vias ainda que vai ser asfaltada, já está planejada. Não adianta fazer indicação pedindo. Assim é o comentário que conheceu o chefe do executivo. Até quero alertar os vereadores aqui, porque são assim, o senhor mesmo falou na reunião passada, o senhor fez indicação. Segunda-feira vai entrar, deste ano, a minha última indicação de pavimentação asfalto, que é a rua Dr. Lopes da Costa. Por quê? Asfalto foi feito há 26 anos atrás, e é um quarteirãozinho pequenininho, e tem 28 moradores. É rua de 7 metros de largura, então segunda-feira vai entrar essa indicação minha. Não vai entrar mais. Então, alertar os companheiros que não adianta fazer indicação com a parada. Já as ruas, vias públicas ainda vai ser feita na nossa cidade, já está planejada, já está com o chefe do executivo para ser feito. Né? Senhor presidente, e quero também falar ao senhor o seguinte, que a respeito de varrição também, já conversei com secretário do meio ambiente, os varredores que iam ser chamados, os garis, já foram chamados. Estão trabalhando em ritmo de mutirão. Por quê? Para render mais, para atender toda a demanda da cidade. Mas a partir daqui a 30 dias, não vai ter um setor mais de mutirão, cada varredor vai ter os seus quarteirão, igual era antigamente. Então, creio eu o seguinte, nós temos 83 bairros na cidade. Se Deus quiser, a partir daqui uns 30 dias, se Deus é desses 83 bairros que nós temos, 65 bairros vai ter os seus varredores. Assim é que eu fiquei sabendo. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Paulinho. Boa colocação aí com relação aos quebra-mola e com relação às ruas que já estão dentro do cronograma. Falei isso aqui, né, vereador Guim? Várias vezes nós já falamos isso aqui. Então, já está nada de indicar e lá e fazer vídeo, fazer foto lá e falar que foi o vereador que fez. Isso é bobagem, né, vereador? Né, secretário Yolanda? Então está dentro do cronograma, gente. Igual quebra-mola, fazer quebra-mola do jeito que está fazendo aí, vereador Paulinho. Que bom que o senhor entendeu isso. Em vez de fazer quebra-mala, comprar remédio para o povo, cesta básica, que o povo está precisando. É o que o nosso povo está mais precisando nesse momento. E mais médicos na Santa Casa. Então, eu acho que é mais importante nesse momento. Ainda mais quebra-mala que está sendo feito de uma forma aleatória, sem estudo técnico nenhum. Então, parabéns aí pela compreensão. A palavra é a doutora Tony Rose.
Boa noite, presidente. Vereadoras, vereadores, todo o nosso público presente aqui hoje no plenário, todos que acompanham pelas redes sociais, a imprensa, boa noite para nós e uma bela semana. Queria falar primeiramente da indicação nossa de hoje, a 556, que nós solicitamos um parquinho, não é próximo. Saiu errado aqui. Na verdade, é no Centro Educacional Rosa Mística. Inclusive, tem um belo espaço, dá para ser colocado. E também a indicação nossa do projeto de lei, número 28, né? Da MESV, que é a música em sua vida, para se tornar, né? Conseguir a declaração de utilidade pública. Vai agora ser encaminhado para o Executivo sancionar, mas eu quero agradecer carinhosamente os músicos, o Célio, o Kleber, que fazem um trabalho belíssimo na MESV, muitos cursos gratuitos, muitos voluntários, que trabalham música de qualidade com as nossas crianças e adolescentes. Isso é muito bom. Acho que tem uma foto, Marquinhos. Ah, sim. Ah, obrigada. Essa é uma pontuação, gente, que saiu recente, falando da nossa da pontuação da cultura de Alfenas, da nossa Secretaria Municipal de Educação. Tive uma conversa com o secretário Ronaldo Saboia hoje e aproveitando para parabenizá-lo. Porque tudo isso, essa mudança que nós tivemos de 2010 para cá, na verdade, ela ficou um tempo parada. Em 2012, quando nós perdemos a eleição, já tinha acontecido uma documentação bacana da cultura, mas ela ficou um tempo parada. Mas o ano passado, nosso ex-prefeito Luizinho criou a Secretaria de Cultura. Isso é muito importante, porque isso também ajudou a pontuar. Também o CONDEPA, né, que é o Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio, que vem fazendo vários cursos na rede educacional para a nossa comunidade, isso também pontua. Muito bacana também, o tombamento da feira contribuiu para esse salto, que de 9,9 para 18,9, isso é importante. O nosso encontro de matrizes africanas, que vem acontecendo anualmente, esse ano foi o nono, nos mandatos do Partido dos Trabalhadores. Isso também ajudou a pontuar. O encontro de Folia de Reis contribuiu também. Foi solicitação nossa no nosso mandato, a lei que criou o Dia do Violeiro, 18 de maio. Isso também contribuiu, onde na mesma lei nós criamos a medalha Índio Cachoeira, e aí aconteceu o festival Índio Cachoeira, que foi muito importante, como a vereadora Kátia colocou aqui, trouxemos inúmeros violeiros da região, até de outro estado, foi muito bacana. Eu estava também preocupada, mas já foi encaminhada a situação de pagamentos dos músicos, dos artistas, e tudo isso contribui para que a nossa cultura cresça, fortaleça e consegue mais dinheiro. Isso é bacana. Pode passar. Ah, esse é o espaço, né, no Centro Educacional Rosa Mística, que tem a possibilidade de receber um parquinho. Esse terreno. Obrigada. Pode passar. Olha, foi a eleição histórica para nós, né? Extraordinário momento para a América Latina, onde a Colômbia, gente, de forma democrática, elegeu o primeiro presidente e a vice-presidenta de esquerda, Gustavo Petro, e a França Márquez, com 50,88% dos votos. Sendo ele, o atual presidente, o Gustavo Petro, um ex-guerrilheiro. E eu quero chamar atenção para essa palavra, porque ele sempre foi um militante que lutou pela democracia no seu país e pela soberania da Colômbia. Então, às vezes, as pessoas têm uma imagem diferente do que é guerrilheiro. Pelo contrário, vários companheiros e companheiras guerrilheiros merecem ser prestigiados. E ela, a França, é a primeira mulher negra, além de advogada, ela é feminista, ativista do meio ambiente, faz uma luta maravilhosa contra o racismo na Colômbia. Então, é um momento histórico e simbólico para os movimentos sociais que agregaram e alavancaram a vitória na Colômbia. Muito bom. Pode passar, Marquinhos. Tem mais uma? Não? Tá. Sim, obrigada. Gente, mas aproveitando a oportunidade, ainda tem um tempinho, rapidamente, gostaria de manifestar a minha indignação, os meus pesares à morte de Dom Philips e de Bruno Pereira, que foram assassinados brutalmente por defenderem a nossa Amazônia, nosso maior tesouro. E sendo eles defensores do meio ambiente, dos nossos povos indígenas, inclusive isso aconteceu no Vale do Javari, onde nós temos povos isolados e povos recentes que foram contactados. Então, há um grande sofrimento desses povos que estão agora tendo os primeiros contatos com nós, né, brancos. Mas nós, parentes,
eu também sou descendente, estou nessa luta. A gente fica muito triste, porque o Brasil, ele é campeão, viu, gente? Não é só de nós matarmos sem terra, como ambientalistas, lutadores de direitos humanos. A gente pode falar de Chico Mendes, a gente pode falar de irmã Dorothy. Hoje, né, infelizmente, falando de Dom Phillips, de Bruno Pereira. Isso é muito triste. Esse capitalismo, esse neoliberalismo que faz que o nosso país se torna hoje campeão de violência. E aí, para terminar, queria deixar um recadinho para o tal presidente que está aí, como o Luciano colocou, nosso caro vereador, esse nacionalismo dele, ele também, em todos os movimentos históricos onde aconteceu o fascismo e o nazismo estava presente. Para mim, esse tal presidente, ele é fascista, ele é nazista, porque ele exclui a vontade e o direito dos povos, de todos nós, brasileiros e brasileiras. Isso é muito triste. Basta de violência. Obrigada.
Obrigado, vereadora Tony Roso. Com a palavra, vereadora Tereza Selene.
Parabenizar você.
Oi?
Só um minutinho. Parabenizar o seu aniversário para amanhã, porque a gente não se vê. Obrigado. Tudo de bom.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, vereadora Tereza Selene.
Sim, presidente, boa noite.
Boa noite.
Boa noite às vereadoras, aos vereadores, aos secretários presentes, a todos que estão na Câmara acompanhando essa reunião de hoje, aos jornalistas e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Boa noite a Joaquim, a Elisa, Júlia, sejam bem-vindos na Casa do Povo. Muito bom ter vocês aqui participando das reuniões. Agradeço a Deus por mais essa reunião, em nome do Senhor Jesus. Presidente, primeiramente eu desejo ao Senhor parabéns pelo seu dia amanhã e que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, abençoe sua vida, lhe dê saúde, sabedoria, discernimento para estar seguindo a sua vida política em todos os âmbitos também da sua vida.
Obrigado, vereadora Tereza, pelas palavras.
Primeiramente, eu falo da indicação dessa semana, que foi o número, está sendo o número aí 561, onde solicito que seja verificada a possibilidade da contratação de enfermeiros nível superior para as SFs de Alfenas. Por cima, presidente, eu sei que tem de 7 a 8 SFs censes profissionais. E digo aqui a importância desse profissional dentro das ESFs, Estratégia da Saúde da Família, que atende os bairros. Estas enfermeiras, elas fazem acompanhamento das famílias, das necessidades e casos específicos, além de colher exames preventivos. E tem todos os trabalhos dentro dessa Estratégia da Saúde da Família, que hoje não é programa, mas, sim, infelizmente, deixou de ser um programa para ser uma estratégia, mas, graças a Deus que nós temos estas unidades, que é muito importante para a área abrangente de cada bairro. E nós temos a ESF Unisaúde, que há 8 meses nós estamos sem esse profissional ou essa profissional que se faz necessário, que coloquem esse profissional nessas ESFs, para que os técnicos e todos os colaboradores e médicos trabalhem com mais conforto e dentro das normas que o Ministério da Saúde exige. A minha segunda indicação utilizo como forma de reiterar as indicações já realizadas, que não foram atendidas. A indicação 257... Solicitei aqui a operação Tapa Buracos em todo o bairro Recreio Vale do Sol, principalmente na Rua Norte. Esta vereadora, que fala nesse plenário, fez 2 reiterações mostrando essa Rua Norte e a situação que ela se encontra ainda e até o momento não foi atendida a solicitação dos moradores do bairro através dessa vereadora. A indicação 281, que eu solicitei a construção de pavimento asfáltico e limpeza, matos e entulhos na rua Ribeirão Preto e demais ruas do bairro Jardim São Paulo, também estou reiterando, não fui atendida. A indicação 283, solicitei aqui uma desobstrução e construção da calçada, recapeamento e limpeza no local e colocação de grade nos bueiros da rua Emília Pereira Esteves, em frente ao residencial Tupã. Sendo que dessa indicação, apenas os matos da calçada foram retirados. Os moradores cobram as melhorias nesses bairros que estão esquecidos pelo o executivo. A última indicação trata de melhorias, sinalização de trânsito junto à rua Aimorés, no bairro Vila Teixeira, próximo ao posto Tamandaré, na rodovia Domingos Ribeiro Resende. Naquela esquina do posto, é grande o tráfego de veículos que utilizam aquela via para acessar a rodovia ou para entrar na cidade. Quando estão vindo da rodovia, o local é muito mal sinalizado e tem apenas uma pintura de pare no solo. Para quem vai entrar na rodovia, não tem informação na via se é mão dupla ou única e não tem faixa de divisão no solo para orientar os motoristas quanto ao local correto para fazer a conversão e entrar na via. Então, aquele local ali precisa de sinalização para evitar acidentes. Recebi reclamações de moradores próximo à Igreja Nossa Senhora de Fátima que informam com relação às ruas e à varrição que estão sendo realizada nessas ruas centrais. Um pedaço das ruas está vendo a varrição e outros não, presidente, eles estão cortando. Então, não estão fazendo a limpeza homogênea na rua toda. E está ficando muita coisa para trás. A população de Alfenas inteira reclama dessa situação. Então, que seja vista também essa questão. E agradecer pela operação Tapa Buracos, na rua Progresso em América, secretário de Obras, e ao secretário executivo, agradeço por essa indicação que foi cumprida, e a população agradece. A situação que se encontrava ali estava bastante ruim, graças a Deus melhorou bastante. Agradeço também pela limpeza que foi feita na Vila Esperança. A população do bairro me agradeceu e, através deles, eu trago essa indicação para o coordenador do Meio Ambiente e Limpeza. Sobre a indicação 312, gostaria de agradecer pela varrição das ruas bairro Jardim América, mas ressaltar que não foi feita a limpeza do mato, principalmente junto às beiras das calçadas. Tem fotografia para mostrar? Não, né? Não tem as fotografias para mostrar. O mato alto, essa rua aí é a rua Vinícius de Oliveira, descendo a Nossa Senhora de Fátima, com a Jair Furtado. Olha o mato como está ali. Né? Então, tem muitas ruas com matos em Nova América e não está aquela limpeza, não. O pessoal está reclamando e precisa fazer a limpeza no bairro, no 1, no 2, em todos os bairros do Jardim América e Nova América também. Eu recebi um requerimento que fiz, que encaminhei, não foi requerimento, um ofício que enviei para a Secretaria da Saúde sobre a solicitação de enfermeiros nas ESFs, e ela me respondeu que está reestruturando o quadro de funcionário. Mas eu espero que essa solicitação minha seja atendida. Gostaria de agradecer aqui, presidente, a solicitação que fiz quando estive em BH, de uma viatura completa para a Polícia Militar de Alfenas, e ela está chegando aí essa semana. Formar aí o Capitão Caselato, que essa semana recebe aí, nós vamos receber aí uma viatura para a Polícia Militar. E lembrar que eu não tive uma fala esclarecida a semana passada, mas foi colocado de emenda parlamentar mais 1 milhão e 300 mil no Hospital Universitário Alzira Velano para zerar a fila represada das cirurgias eletivas. Graças a Deus, muitas cirurgias já foram realizadas e está aí, cada dia, realizando mais cirurgias. E como gestora da saúde, eu agradeço ao deputado Emidinho Madeira e agradeço ao deputado Aécio Neves por essas emendas parlamentares que está sendo colocada no nosso município pelos deputados federais. Muito obrigado, presidente.
Parabéns aí pela viatura, viu, vereadora Tereza? Tenho certeza que vai ser
para nós,
vai presidente. Ser bem-vinda para toda a nossa população.
Graças a Deus.
Com a palavra, vereador Guinho.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Queria desejar felicidades, presidente. Eu acho que o povo de Helicina deve ter muito orgulho de ter um homem que nasceu naquela cidade, lá ser presidente de uma câmara da cidade, que é de Alfenas, né? Eu imagino...
Com muito orgulho. Falar
assim, Jean Daniel, presidente da Câmara de Alfenas.
Obrigado, filho. Obrigado mesmo, coração.
Então, presidente, hoje eu queria passar um vídeo mais uma vez do nosso presidente para mostrar para as pessoas como que ele faz para combater a corrupção, que ele prometeu que ia acabar com a corrupção. E eu fico imaginando a nossa justiça do Brasil. O Delcídio Amaral foi preso porque deu um telefonema, né, Solar? Ele deu um telefonema falando para alguém, ele foi preso em pleno mandato de senador. O Vaquero Neto, porque não prestou conta de doação, pegou 15 anos de cadeia. Agora, o que esses ministros, o Bolsonaro falou em um vídeo, e ninguém foi preso, é um absurdo, eu não sei qual que é o pior nesse país no momento, se é a política ou se é a justiça. Por favor, Marquinhos, passa o vídeo para mim, por favor. O Guedes tá zombando o servidor público, viu, Luciano? Você deve ter visto o vídeo já.
Thank you. bolsonarista.
Eu acho que é o problema é que ela não vai demorar para cuidar disso também. Então, o cara vai, desmonta por 2 anos, o cara vai estar rindo de novo, um pedaço. Porque ela está muito empurrada. Mas a gente
Um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid.
Ele fala um monte de coisa. Esse vídeo demora meia hora. Carlinhos, esse vídeo demora meia hora.
Um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada. E mudando todo o regramento, e simplificando normas de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação de regulatório que nós precisamos, em todos os aspectos.
Então nós sabemos, e é nessa confusão toda, todo mundo está achando que estão distraídos, abraçaram a gente, enrolaram com a gente, nós já botamos a granada no bolso do inimigo. 2 anos sem aumento de salário, era a terceira torre que nós podíamos derrubar. Nós vamos derrubar agora também.
Esse país não é, odeio o termo povos indígenas, odeio esse termo, odeio. O povo cigano, só tem um povo nesse país. Quer, não quer sair de ré, é povo brasileiro, só tem um povo.
O Luiz Lima, que nadou com meu pai, foi atleta olímpico, teve a esposa e a filha de 14 anos presa ontem, no Camburão. Que porra é essa? Desculpa. Que porra é essa? O cara vai pro Camburão com a filha, que se fosse eu, ia pegar minhas 15 armas e ia dar uma... Eu ia morrer. Porque se a minha filha fosse pro Camburão, eu ia matar ou morrer.
Nós podemos conversar com todo mundo aqui, porque é o establishment. É porque nós precisamos dele para provar coisas. Mas nós sabemos que nós somos diferentes. Nós temos noção que nós somos diferentes deles. E quando eles cruzam a linha, a gente solta a mão e sai andando sozinho. Enquanto eles estiverem no trilho conosco, no caminho de fazendo as reformas que nós prometemos, nós estamos juntos. Aí que o cara soltou a mão e passou para o lado de lá, a gente deixa o cara ir sozinho, a gente continua sozinho e vai procurar outra conversa, em outro lugar.
Não pode falar nada, tem que ignorar esses caras, 100%. Então se a gente puder falar zero com a imprensa, é a saída.
A pandemia vai passar, mas governadores e prefeitos responderão processos e nós vamos pedir, inclusive, a prisão de governadores e prefeitos. E nós estamos subindo o tom e discursos estão chegando. Nosso ministério vai começar a pegar pesado com governadores e prefeitos. Nunca vimos o que está acontecendo hoje. O nosso ministério já tomou iniciativa e nós estamos pedindo, inclusive, a prisão de alguns governadores.
O povo está querendo ver o que me trouxe até aqui. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. A gente está conversando com quem a gente tinha que lutar.
Banco Brasil é um caso pronto de privatização. É um caso pronto e a gente não está dando espaço. O senhor já notou que o BNDE e a Caixa, que são nossos públicos, a gente faz o que a gente quer. O Banco Brasil não consegue fazer nada e tem um liberal lá. Então tem que vender essa porra.
Vamos dispensar o da próxima reunião aí.
Mas só confesse o seu sonho.
Hein?
Confesse o sonho.
Agora,
confesse o seu sonho.
Em relação à privatização...
Só em 23 você confessa, agora não.
Em relação à privatização, eu acho que fica claro que com o BNDES cuidando do desenvolvimento e com a Caixa cuidando do fim da área social, o Banco do Brasil estaria pronto para um programa de privatização.
Bom, tem o APF que não me dá informações. Eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações. A BIM tem seus problemas, tem algumas informações. Só não tenho mais porque está faltando, realmente, temos problemas. Só. Em cima de informações, o meu funciona. O meu particular funciona. Os que tem oficialmente, desinforma. E me desculpe, o serviço de informações nosso, todos, são uma vergonha. Uma vergonha. Que eu não sou informado. E não dá para trabalhar assim. Fica difícil. Por isso, vou interferir. Ponto final, pô. Não é ameaça, não é uma extrapolação da minha parte. É uma verdade. Como eu falei, né? Dei os ministérios para os senhores. O poder de veto. Mudou agora, tem que mudar. Pô. E eu quero é realmente governar o Brasil. Já tentei trocar a gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final.
Pois é, o presidente. Agora que você vê um homem, o presidente do Brasil, falar que tem que trocar quem quiser fuder com os filhos dele ou com os amigos dele. Se for preciso, troca o chefe, troca o ministro. E ainda tem gente que acredita que esse homem é a favor de acabar com a corrupção. Inclusive, a prova é que ele acabou com a Lava Jato. Se ele acabou com a Lava Jato, é porque não quer que investigue nada, né, Tânia Rosa? Inclusive, os seus amigos e seus filhos. Tem um outro vídeo, que tem um áudio do Major Olímpio, o Major Olímpio falando que o Bolsonaro rompeu com ele porque não aceitou, ele não queria exigir que ele não assinasse a CPI da toga. Ou seja, ao mesmo tempo que o Bolsonaro critica o STF, ele não quer que investigue o STF. Porque se for investigar, vai chegar nele e no filho dele. Tem um áudio do Major Olímpio, que na próxima oportunidade eu vou passar aqui. Uma outra coisa, o presidente. Ou o Bolsonaro é muito bobo, ou ele tem certeza que fala mentira pro o gado vai acreditar e vai berrar. Eu vi um vídeo dele ontem falando que vai pedir uma CPI contra a Petrobras. Mas como que vai pedir uma CPI contra a Petrobras? Vai pedir uma CPI contra ele mesmo? Ele quer passar para as pessoas que o aumento do óleo diesel e da gasolina não é culpa dele, é culpa da Petrobras, sendo que a Petrobras é do governo. Olha que idiotice o cara fazer um vídeo falando isso, Luciano. Que vai pedir uma CPI. Outra coisa, criticando o lucro da Petrobras, falando que é um absurdo a Petrobras ter 64 bilhões de lucro. Só que o lucro da Petrobras no governo Lula e Dilma era usado no Minha Casa e Minha Vida, no Ciência Sem Fronteiras, no ProUni e outras coisas mais, e para segurar o preço do petróleo, para o povo não pagar tão caro igual paga. Agora o cara, ao invés dele comemorar o lucro da Petrobras, ele faz crítica do lucro da Petrobras. É o mesmo que o dono do Itaú fazer crítica do lucro que o banco teve, né, Luciano? Você queria falar?
Só um dado importante, Guinho. A Petrobras, o governo brasileiro é acionista de 45%. E desde 2019, o lucro da Petrobras para o Brasil apenas, né, para o governo, foi de 447 bilhões. Tá? E sem função social, porque essa função social foi retirada no, né, governo do Temer.
E esse dinheiro é do governo. A Petrobras, esse lucro de 400 bilhões é dele e ele está reclamando. Mas reclamando o quê? Ou será que ele não sabe disso? Ou ele quer fazer o gado entender que o petróleo, a gasolina está caro, o diesel está caro e não é culpa dele? É culpa dele sim. Só que ele tem que inventar essa desculpa para dar o lucro para o Guedes e depois usar esse lucro que o Guedes está tendo, as ações que o Guedes tem do petróleo, para depois usar na campanha. Né? Só pode ser isso. Né? Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Guinho. Hoje eu queria, primeiramente aqui, agradecer a Deus pelos 50 anos que a minha mulher completou. Comemoramos agora na sexta-feira, junto com os meus filhos, alguns amigos dela, né, da nossa família. Foi muito bom, vereador Tony Rose. Completou 50 anos de idade com muita saúde. Então, agradeço a Deus pela saúde da minha esposa e por mais um ano de vida. Amanhã, como eu estou completando, né, meus 55, né, já fui parabenizado aqui por alguns vereadores, agradeço a todos. Muito obrigado, Yolanda. E eu queria também falar aqui hoje com relação a alguns questionamentos que estão sendo feitos. Eu queria, gente, me desculpa, me perdoe, eu queria cumprimentar todos aqui, principalmente aqui o Joaquim, que está aqui hoje, sua esposa, sua filha, né? Obrigado aí. Cumprimentar todos vocês que estão aqui presentes. Me perdoe, me emocionei aqui de falar da minha esposa. do meu amor. E eu queria falar sobre aquela questão das quadras de tênis. Eu fui marcado essa semana por alguns internautas aí, com relação às quadras de tênis lá na Vila Formosa, ali onde foi feita aquela revitalização ali, né, que por sinal está ficando cada dia melhor. Então, assim, o questionamento meu é, que é o seguinte, vereador Dunga, você que está sempre, Carlinho, que é do esporte. O tênis, hoje, é um dos esportes caros que tem no nosso país, em todo o mundo. Só para vocês terem uma noção, eu estava olhando, fazendo uma tomada de preço, uma raquete, hoje, uma raquete meia boca, ela custa hoje em torno de R$600, vereadora Tânia Rose. Então, ficou boa demais as quadras lá, então de parabéns. Eu queria, assim, será que a prefeitura vai ter algum projeto social para aquelas crianças, tanto da Vila Formosa, como também das crianças dali da Santos Reis e os bairros adjacentes ali? É isso que eu quero ver. Porque o esporte é caro. Uma raquete é 600, um short é 100, um tênis é 600, R$700. Não é qualquer tênis que você joga bom, que você joga um tênis. Uma camiseta. Só para vocês terem uma noção, cada quadra daquela ali tem que ter, no mínimo, 8 pessoas em cada quadra. Eu te falo isso para vocês com propriedade. Hoje eu estudei sobre isso. Esse final de semana eu estava dando uma repaginada lá e vendo o vereador Cátia. Primeiro é o professor. Segundo é o monitor, o coordenador. Água tem que regar 2, 3 vezes, né, para a quadra, é uma quadra de saibro. Então, será que aquelas quadras lá foram feitas para atender as pessoas, as crianças mais pobres? Eu acho que não. Mas espero que o prefeito, né, dê a oportunidade das pessoas, dos nossos jovens mais pobres, a participarem, né, de uma partida de tênis. Como que ele vai participar de uma partida de tênis? Com a raquete a 600... Um tênis bom aí, R$600, R$700. Gente, eu quero explicação sobre isso. Tinha muita coisa para a gente fazer ali, principalmente naquela região ali, que é uma região carente, mas que fizeram? Passei lá essa semana, está trancada. Trancada as quadras. Será que vai ter esse projeto? Será que a Secretaria de Esporte nossa tem condições realmente de dar sustentação a esse esporte e dar oportunidade para nossas crianças pobres, carentes, a jogar um tênis? Isso é que eu quero ver. Eu vou pagar para ver. Falar para mim que até as quadras vai ser até alugada, eu não soube responder o meu eleitor. Falei para ele, deixa as coisas andarem, que a gente vai cobrando de forma que a gente for vendo e tendo consciência, e tendo conhecimento do que realmente está acontecendo. Então, não vou cobrar agora, porque até então as quadras estão fechadas. Tiveram a partida lá, só de carro lá, que tinham 5 milhões de reais de carro. Só carro bonito. Cada carro que era a coisa mais linda do mundo. Fiquei até com vergonha de passar lá com meu fitinho. Pus até mais na esquina de cima. De tão bonito que estava lá de carro. Então eu espero, vou esperar, que inaugurou agora, né, vereadora Cátia? E vamos esperar o projeto que o nosso município vai ter para essas crianças. Queria que o Marquinhos, o Todinho, quem, não sei quem está no comando aí hoje, queria aqui, isso aqui, gente, é da Agrofloresta, do nosso amigo Sidney, que é um dos coordenadores lá, que maravilha. O Lucas, é Lucas, né, o Sidney? Ele é lá de, como é que chama? Florestal, cidade Florestal. Ele é doutor em agrofloresta, veio aqui ajudar as nossas famílias aqui, que recebeu do nosso prefeito, do nosso querido, do nosso futuro deputado Luizinho, né, que doou toda essa parte aqui, essa gleba de terra aqui, onde tem os assentamentos. Então esse rapaz veio aqui fazer, teve a troca de semente, uma coisa maravilhosa. Passa para nós aí, a outra. Foi, hoje, acho que hoje, ou sexta-feira, hoje, Sidney, que vocês concluíram lá. Sexta-feira concluiu o poço artesiano, né, para que as famílias tenham água lá para fazer irrigação, né, fazer teu, como se diz o outro, todo lá, como é que chama lá, gente, molhar lá todo o terreno, e de todas as famílias, que não vai ter, não tem condições de jogar água da Copasa lá, porque a Copasa é gente que rouba do povo aí, aí as famílias já vão produzir e já passar direto para a Copasa para pagar, né? Então, parabéns ao Sidney aí. Foi patrocinado por quem mesmo, Sidney? O Poço? Fundo Municipal do Meio Ambiente. Agradecer a todos aí, né, que fazem parte do Conselho por essa doação a desse poço artesiano aí. Está vendo as famílias, né? Passa aí, acho que acabou. Olha que bonito. Tem uma fotografia de milho que já foi colhida lá. Aí, ó. Já é resultado. Tá vendo, Gui? Do Agrofloresta. Já colheram milho lá, que maravilha. É bom isso, gente. Tem certeza que ele já colheu, já vendeu teu milhinho, já fez lá teu dinheirinho para comprar o alimento. Então, eu queria parabenizar, viu, Cid? A você, ao Pedrinho também, que o Pedrinho tá por dentro lá. É o Pedrinho que tá? Da Secretaria de... Hein? Dionísio, lá o secretário do Meio Ambiente, né? Queria falar também da piscina do Santos Reis, queria parabenizar a comissão, né, que está fiscalizando as obras aí, mas eu vou pedir ao Luciano, ao Dunga, que volte daqui 10 dias lá na piscina de novo, que eu tenho certeza que a obra está parada. Que vergonha lá, hein? Cimento, desperdiçado. Hã? Ah, é brincadeira um trem desse. Dinheiro sendo jogado fora. É brincadeira, viu, Luciano? É, onde você foi lá, ué? Então é o seguinte. Mas passa lá para nós, viu, Douglas? Se você, o Luciano, tiver tempo, passa lá para nós ver se essa empresa realmente vai continuar a obra. Que eu acredito que não. Igual esse serviço porco que o Carlinhos Verdemar acabou de mostrar aqui, da empresa Contorno, se não me falha a memória. Acho que é a Contorno que fez aquela obra lá. Acho que sim. Que é sacanagem. Isso é jogar dinheiro do povo fora. Espero que eles façam lá aquela mudança que o Carlinhos pediu para fazer lá no barranco, né, Carlinhos? Vergonhoso, né, Carlinhos? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa aqui. Falar aqui da Copasa. Copasa tem 15 dias hoje que tem ali um cavalete. Antônio Pedro de Oliveira com Pio 12. Bem no centro da rua. 15 dias está lá um cavalete porque tem uma tampa quebrada lá. Tem lógica isso, gente? Uma empresa que arrecada, que rouba do nosso povo todo dia. Cobra até ar nas torneiras. O que vocês me falam? Está lá, vereadora Cátia. Está lá para todo mundo ver. O ônibus que vem tem que vir devagarzinho, fazer toda uma manobra para poder parar, por causa de uma tampinha desse tamanho. E a Copasa não troca. Mas vamos esperar, né? Que às vezes, quem sabe amanhã, porque as reuniões da Câmara aqui, eles assistem todo dia. Tem um fofoqueiro para falar, ah, o fulano... É, não é só o resenha que é fofoqueiro, não. Tem os fofoqueiros, os que puxa saco de Copasa. Foi que eu tenho pavor de puxar saco. Puxar saco não, puxar saco de ninguém não. Zé, amanhã cedo, capaz que eles vão trocar, antes de nós acordar. A tampa está trocada. Porque os puxa saco, liga lá presa, nossa, ó, o vereador Jaime Daniel lá falou que tem 15 dias que o cavalete está lá. Tem, se der, faz aniversário. Né? Então eu espero que eles tomam providência o mais rápido possível, numa rua tão estreita, num cruzamento muito perigoso, está lá a placa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Só isso mesmo. Muito obrigado a todos aí. Hoje é só. Passemos a ordem do dia. Submeto ao plenário a inclusão na pauta para a leitura e apresentação da mensagem número 33, de 15 de junho de 2022, subscrita pelo prefeito municipal, Fábio Marques Florencio, por intermédio da qual apresenta modificação ao projeto de lei número 03036/2022, preconizado pela mensagem número 32, de 8/6/2022, que autoriza a permuta de imóveis e da outras providências. Está em discussão a inclusão na pauta. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por todos. Solicito ao segundo secretário, vereador Luciano Solar, que, por gentileza, faça a leitura da referida mensagem número 33, encaminhada pelo chefe do Executivo.
Mensagem número 33, de 15 de junho de 2022, subscrita pelo prefeito municipal Fábio Marques Florencio, por intermédio da qual apresenta modificação ao projeto de lei 36 de 2022, preconizado pela mensagem 32, de 8 de junho de 2022, que autoriza a permuta de imóveis e dá outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, viemos através dessa mensagem apresentar modificação ao projeto de lei número 36 de 2022, preconizado pela mensagem 32 de 8 de 6 de 2022, que autoriza a permuta de imóveis e dá outras providências. Com o objetivo de melhor adequar a redação do artigo 2º da mencionada proposição legislativa, de forma a descrever de forma mais adequada as características do imóvel particular que será recebido pela municipalidade. 1. Emenda modificativa. O artigo 2º do projeto de lei 36 de 2022, que autoriza a permuta de imóveis e da outras providências, passará a tramitar com a seguinte redação. Os imóveis descritos no artigo 1º serão permutados com área particular de 3.399 metros quadrados, avaliada em R$ 565.729,56, a ser desmembrada de uma área maior de 3 mil hectares localizada neste município. Está estranho aqui, acho que é 3 hectares. 3 hectares. No lugar denominado Pântano, registrado no cartório de registro de imóveis de Alfenas, sob a matrícula número 63038, conforme croqui correspondente ao anexo único dessa lei. Diante do exposto, contamos com a costumeira colaboração dos nobres vereadores no sentido de receberem a modificação ora proposta com dispensa da anterioridade regimental, a fim de que o projeto de lei de número 36 de 2022 possa seguir sua regular tramitação em regime de urgência com alteração do referido dispositivo, sendo ao final deliberado e aprovado por essa egrégia Casa de Leis.
Leitura de pareceres. Solicito pareceres verbais aos membros das comissões permanentes, Constituição, Legislação e Justiça e Redação Final de Orçamentos e Finanças Públicas aos seguintes projetos. Projeto de Lei nº 36/2022, com tramitação em regime de urgência que autoriza a permuta de imóveis e da outras providências. Comissão de Constituição, Legislação e Justiça e Redação Final. Vereador Wagner Tarcísio de Moraes.
Pela tramitação.
Vereador Brazo Fernando da Costa.
Da Silva. Pela tramitação.
Vereador Paulo Agenor Madeira.
Tramitação.
Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. Vereador José Carlos Moraes.
Pela tramitação.
Vereador Evanilson Pereira de Andrade.
Pela tramitação.
Vereador Domingo dos Reis Monteiro.
Tramitação.
Projeto de Lei nº 37, de 10 de junho de 2022, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, com tramitação em regime de urgência, que estabelece normas para contratação de shows artísticos com recurso público, limita orçamento municipal e dá outras providências. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final. Vereador Wagner Tarcísio de Moraes.
Pela tramitação.
Vereador Brazo Fernando da Silva.
Pela tramitação.
Vereador Paulo Agenor Madeira.
Pela tramitação.
Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. Vereador José Carlos de Moraes.
Pela tramitação.
Vereador Evanilson Pereira de Andrade.
Pela tramitação.
Vereador Domingo dos Reis Monteiro.
Tramitação.
Discussão e votação de proposição. Discussão em votação e votação em único turno. Projeto com tramitação em regime de urgência. Projeto de lei ordinária número 3622, com tramitação em regime de urgência, que autoriza a permuta de imóveis e da outras providências. Está em discussão o projeto com a incorporação da mensagem número 33/2022, apresentada nesta reunião ordinária. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por todos. Projeto de lei número 37, de 10 de junho de 2022, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, com tramitação em regime de urgência, que estabelece normas para a contratação de shows artísticos com recurso público, limita o orçamento municipal e dá outras providências. Está em discussão o projeto.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Cátia Goiatá.
Eu queria apenas citar aqui que nós acabamos de receber uma recomendação conjunta da Corregedoria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e da Procuradoria-Geral do Ministério Público de Contas do Estado de Minas. E tal recomendação diz respeito justamente a esse tipo de prevenção do qual o nosso projeto que vai ser votado agora diz respeito, né? Então, fala exatamente sobre a responsabilidade dos prefeitos e dos demais gestores públicos sobre esses recursos volumosos que andam sendo gastos por contratações de shows, né, em todo o Brasil. Então, eu queria dizer a todos os vereadores e vereadoras que, se vocês decidirem que esse projeto deve ser aprovado, nós estaremos dando um passo na frente de centenas de outros municípios. Então, a nossa cidade de Alfenas, com essa aprovação, ela pode ser, sim, de maneira orgulhosa, um exemplo a ser seguido por todos os municípios do nosso Brasil. E, sendo aprovado ou não, eu já agradeço, desde agora, todo o desempenho, o envolvimento da nossa procuradoria, aqui da Câmara, nas pessoas do doutor José Ricardo e da doutora Bruna, que fizeram todos os esforços para que esse projeto pudesse estar muito bem escrito e de acordo com aquilo que é o que a gente quer para Alfenas, né? Que seja modelo, que seja exemplo, porque é isso que o nosso povo merece. Muito obrigada, senhor presidente.
Em discussão, eu queria mais uma vez te parabenizar, viu, Cátia, desse projeto aí, de iniciativa da vereadora Cátia. Parabéns mesmo, isso aí demonstra uma transparência com relação à contratação de show. Eu espero que os outros municípios, não só de Minas Gerais, como de todo o nosso país, para acabar com essa pouca vergonha que está aí, né, que siga o teu exemplo, né, de iniciativa, e eu tenho certeza aqui que o projeto será aprovado.
Presidente.
Em discussão, vereadora Tereza, com a palavra.
Vereadora Cátia Goiatá, eu parabenizo você por esse projeto. E o dinheiro público, nós devemos ter muita responsabilidade com ele. O prefeito precisa estar com a atenção voltada para os gastos referente aos benefícios para a população do nosso município. E esse projeto seu, eu voto com todo prazer. Com toda alegria, parabéns mesmo para você.
Em discussão? Em votação? Os vereadores que aprovam, permaneça como se encontra, aprovado por todos. Solicito ao segundo secretário, vereador Luciano Solar, que, por gentileza, faça a leitura dos requerimentos e das moções apresentadas.
Requerimento 54 de 2022, de autoria da vereadora Cátia Goiatá. Assunto: que seja enviado ao gabinete dessa vereadora o seguinte: demonstrativos da arrecadação do município com taxa de iluminação pública dos anos de 2021 e 2022 até a presente data, sendo eles separados por ano e mês.
Está em discussão o requerimento?
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Cátia.
Em relação a esse assunto, quando as lâmpadas da nossa cidade, a iluminação da nossa cidade não eram de LED, o município ele arrecadava X valores, né? Após a mudança para LED em toda a nossa cidade, nós ainda não temos os valores de quanto que o município está ficando com essa, tecnicamente, uma economia, né? Porque a justificativa para a troca de lâmpadas por LED foi a economia que seria gerada. Então, esse requerimento ele é importante nesse sentido. A casa vai ter conhecimento dos valores que o nosso município está arrecadando com essa troca, que inclusive foi aprovada por nós, né, por esta casa. Então, é esta a motivação do requerimento.
Senhor presidente.
Uma palavra, vereador Carlinho.
Eu já acho que não está sendo uma boa coisa, não, porque não está sobrando nada, não, porque só ali próximo ao Lacerda, 4 vezes que foram arrumar, trocaram uma vez, no outro dia estava apagado de novo, trocaram mais uma vez, no outro dia estava apagado de novo, trocaram mais uma vez, no outro dia estava apagado, e hoje me reclamaram que novamente arrumaram na sexta-feira, e hoje, ontem, novamente não acendeu. Então, sei lá.
Vamos lá, vereador Dunga.
Obrigado, senhor presidente. Eu também quero parabenizar aí, e Carlinhos, Distrito Industrial, não só por mim, até por você mesmo, por vários vereadores, a mesma coisa. Vai lá, troca, passa 2 dias, o povo liga, o vereador não trocou? Quer dizer, legal, o trabalho não está. Então tem que melhorar isso aí.
Senhor presidente, eu acho que nós poderíamos depois, né, não está nesse assunto, mas sim, poderíamos chamar o pessoal da empresa aqui para dar uma explicação para nós.
Senhor presidente.
Uma palavra, vereador Paulinho do Asfalto.
Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei se é a empresa ou se é nós, quando se fala nós, o Poder Executivo e o Legislativo também. Parece que não está dando certo com essas empresas de iluminação pública. Parece que não está dando certo. Antigamente, corria tão bem. Foi esse negócio da CEMIG passar isso para a prefeitura, que não foi bom negócio, não. É o seguinte, essas empresas chegam aqui, elas têm pressa de fazer o serviço, de preencher o contrato, que sabe que recebe corretamente certinho, e isso aí depois deixa a população na mão. Ó, lá na rua Recife, número 111, no Jardim, já disse, como é que chama? Cidade, Jardim Cidade, né? Cidade Jardim. Então, na rua, ó, eu já passei lá faz 20 dias que estou observando, uma vez por semana eu não passo lá. Rua Recife, número 111. Lá, lá tem uma luz lá que fica, acende e apaga, acende e apaga. A população toda reclamando e não dá certo. Cara. Então é o seguinte, eles vão lá, mexem, fica do meu jeito. Uai, não é possível, velho. Isso não pode acontecer isso não, ué. É minha voz se arrumar um patinado num carro e soltar, fica falhando do meu jeito. Acabou que não vai viajar, não vai conduzir que é veículo. Então nós não estamos dando sorte com essas empresas de iluminação que é um fenômeno, não. Né? É igual o Carlinho falou da Contorno. Que fez o asfalto lá. Uai, se não teve fiscalização, vai tocando, né? Vai tocando. Não teve fiscalização, ué.
Mas a gente vai lá e critica, tá, nós é criticado isso? Aqui, Paulinho.
Oi?
Aquele dia, né, criticou o asfalto da fama lá, o vereador Jair Daniel foi criticado, hein? Por ter ido lá e falado que o asfalto era ruim, eu e o vereador Dominguinho, foi ou não foi, vereador?
Mas é muito ruim, ué.
Nós unir aqui e botar o pau pra quebrar e fazer o que eles têm que fazer, ué. É dinheiro público.
É quem não quer que a cidade anda, criticar. Eu sempre estou fiscalizando, pego no pé, falo, eu corro atrás.
Agora, vocês querem ver vergonhoso, está o trevo ali da Unifenas. Vai lá para vocês verem as lâmpadas lá agora. Alguém tiver de carro, quiser fazer um passeio lá, não desce não, porque está muito escuro. Deve ter umas 40 lâmpadas lá, sei lá, queimada lá. Está lá, queimada. Né? E outra coisa também com relação a viu, Kátia? Queria te parabenizar também sobre esse requerimento. Com relação, porque é o seguinte, cobra-se a iluminação pública. Cobra, na porta da tua casa. Mas fica 6 meses à porta da sua casa sem a iluminação. O que, que adianta isso? Então tem que devolver o dinheiro ao contribuinte. Por quê? Ele não teve a iluminação. Fica lá o Joaquim, por exemplo, lá na tua casa, Joaquim. Se não tiver a iluminação, por que, que você vai pagar? Você paga quando há a iluminação pública na porta da tua casa. Então teria que devolver. Ver uma forma de ter um boletim de ocorrência e registrar naquele dia e registrar a troca. E chegar lá e falar aqui, ó. Eu não tive aqui por durante 30 dias, ou eu não tive durante por 6 meses. Faz a devolução ao nosso povo, porque rouba, mas rouba uma coisa impressionante do nosso povo essa CEMIG. Se a iluminação for do município, que o município, então, cria vergonha na cara e que traga uma empresa digna, que para nós aqui, como o vereador Paulinho falou que o município não dá sorte, não dá mesmo. As lâmpadas não adianta. Você troca hoje, passa 3 dias, está tudo queimado. Alguma coisa tem. Deve ser um material de última qualidade.
Senhor presidente.
Em 2013 teve a votação aqui da iluminação pública, não é, Wagner? Acho que não sei, 2013. Eu me lembro de dois que votou contra. Contra o povo pagar a iluminação pública. Eu votei e o Wagner votou. Nós é vereador, nós votamos contra, você não foi?
Eu votei.
E o Gatinho também.
Eu votei contra e questionei. Porque na época a CEMIG teve três aumentos no ano. E chegou a ter 300% de aumento no projeto de lei.
Por incrível que apareça, os três vereadores votaram contra.
E o doutor Batata também, que infelizmente não está entre nós, também votou contra.
Foi 4, foi 8-4. Eu, o Batata, o Ratinho e o Gui votaram contra.
Sabe o que é, senhor presidente?
Votamos contra.
O pessoal, antigamente, a taxa de iluminação era R$2, R$3, ninguém nem olhava nisso. Mas agora é 40, 50, aí o povo começou a questionar.
Lógico.
Mas eu, felizmente, não vou levar essa culpa, não.
E quando tem a iluminação pública, né?
Senhor presidente, como o senhor falou, é justamente esse o objetivo. Sabendo dos valores que o município está recebendo, e se inclusive se justificar eles serem mais elevados do que já era com a outra iluminação, deve-se conseguir uma maneira de fazer com que a taxa do contribuinte seja menor. O senhor concorda?
Lógico, hein? Perfeitamente.
Exatamente isso.
Lógico. É em discussão? É em votação? Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por todos. Submeto ao plenário a inclusão na pauta do requerimento número 55, de autoria do vereador Wagner Tarcísio Moraes, por intermédio do qual solicito informações sobre o CONCEPA, protocolado nessa data após o prazo regimental. Está em discussão a inclusão na pauta. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por todos. Solicito ao segundo secretário vereador censular que, por gentileza, faça a leitura do referido requerimento.
Requerimento 55 de 2022, de autoria do vereador Wagner Tarcísio de Moraes, Guim. Assunto: requer, após ouvido o plenário e com fulcro no artigo 106 da Resolução 4 de 2016, especialmente o que preconiza o parágrafo 3º, inciso 6º do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, o seguinte: que verifica algumas informações junto ao setor competente para que posteriormente sejam encaminhadas respostas com relação ao CONCEPA, diante de determinadas situações que chegaram ao conhecimento dessa Casa Legislativa através das seguintes perguntas. 1. A Prefeitura repassa recursos e em que montante para que sejam custeados os salários dos servidores da delegacia? Existe valor para a taxa de administração do convênio? Qual o valor e destinação desse recurso? 2. Existe alteração no estatuto para a criação de cargo ou contratação de escritório de advocacia para prestação de serviço ao CONCEPA? Qual o valor de gasto? Será realizada licitação para encontrar o melhor escritório de advogados em Alfenas? 3. Enviar cópia de todas as prestações de contas do CONCEPA dos últimos 5 anos. 4. Dentre as alterações do Estatuto, a sede do CONCEPA estaria sendo mudada para o local onde se encontra estabelecido um escritório particular de advocacia? Não existiria uma sala na Secretaria de Segurança para o CONCEPA ocupar?
Está em discussão o requerimento?
Senhor presidente.
A palavra, vereador Gui.
Eu fiz o requerimento até porque... Na segunda-feira, o pessoal do SAMU estava aí, a reunião estava apressada por conta da homenagem que o senhor fez para eles. E eu lembro que a doutora Carmen, ela foi infeliz em dizer que não tinha como prestar conta do dinheiro que era arrecadado por doações do supermercado, padaria, né? Que eu acho que isso tem que prestar conta, sim, né? E também eu ia perguntar para ela se ia ter licitação para contratar a empresa indicar o advogado, também não foi feita a pergunta. Então, através desse requerimento, vai abrir outras perguntas depois da resposta para nós ir mais a fundo e saber como que está sendo gerenciado o CONCEPA, porque não é pouco dinheiro, não, né? Só essa casa foi 140 mil, né?
repassei.
Apesar dela não agradecer, foi 140 mil, né?
Apesar que nós repassamos 140 mil, mas ela disse que 10 reais ganhados lá fora é melhor que os 140 aqui dentro dessa casa.
Então, vamos esperar a resposta desse requerimento, mas depois vai ter outros requerimentos. Obrigado.
Parabéns aí pelo requerimento. Isso demonstra, Guim, transparência com o dinheiro público. Parabéns, vereador. Está em discussão o requerimento? Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por todos.
Moções. Moção de congratulações, número 52 de 2022, de autoria do vereador Zé Carlos de Moraes. Carlinho Vardemar. Moção de congratulações e aplausos ao senhor Paulo César Vieira pelo excelente trabalho que desenvolve junto ao Rotary Clube de Alfenas, ao Concepa e a demais projetos. A presente moção é uma forma de reconhecimento aos relevantes serviços realizados pelo senhor Paulo César Vieira, seja por atuação no Concepa em prol de melhorias da segurança pública do município, ou seja por seu empenho como membro do Rotary Clube de Alfenas em ações que possam causar mudanças positivas e duradouras em Alfenas e no mundo. Nesse sentido, por sempre ir muito além da mera obrigação e pelo amor a Deus e ao próximo, eu e meus pares concedemos honrosamente essa moção de aplauso ao senhor Paulo César Vieira.
Está em discussão a moção?
Senhor presidente.
A palavra é o vereador Carlinho Vardemar.
O César, acho que para todos aqui, né, é uma pessoa fantástica. Eu sou apaixonado aqui, cara. Cara, eu conheço há muitos anos, fui professor de seu filho na escolinha durante muitos anos, nos ajudou muito. É uma pessoa carismática, que só faz o bem, né, Ratinho? Ele é bom. E, né, Paulinho? É a pessoa que sempre trabalhou em ONGs, ajudou, é voluntário do Rotary, do Concepa, não pense em nada para ele. É uma pessoa fantástica que merece muito o nosso respeito.
Bom, parabéns, deputado Coetá.
Gostaria de parabenizar o nosso vereador Carlinho Vardemar por essa moção, Carlinho, porque realmente o César é uma pessoa formidável e ele tem muita disposição, né, é um cara muito habilidoso e muito honesto, né? Então, ele merece todo tipo de homenagem. Parabéns.
O vereador Paulinho pediu primeiro que você, vereador, já te passo, né, em seguida.
Quero parabenizar o vereador Zé Carlos de Moraes por essa iniciativa, pois o César é há muitos anos que já vem ajudando o povo. Eu lembro quando ele tinha farmácia, ele ajudava muitos pobres que iam Alfenas antigamente, porque aqui não tinha farmácia popular, não tinha, né, já em distribuição de medicamento. E o César sempre, de uma maneira assim, que ele podia ajudar, ele sempre estava ajudando os pobres, né? Pessoa muito boa. E a educação que ele tem, hoje ele tem uma papelaria ali, ó. A gente vê quantos favores que ele faz ali, ó. Até trabalho, monografia ali, ele xeroca para a turma, né? Acho que nem. Ele é uma pessoa que está sempre contribuindo com as pessoas. Até pouco dia eu pensei que ele seria o candidato a presidente do Concep. Perguntei para ele, não, Paulinho, não quero de jeito nenhum. Aí que falou, vai ser o seu Osmar novamente que está me falando para mim. Eu pensei que ia ser ele, você entendeu? Então, parabéns, ô Carlinho. E parabéns ao César. O César merece tudo de bom. Merecia até um título de honra ao mérito. Eu sou muito boa. Muito bem lembrado.
Com a palavra, vereador Ratinho.
Parabéns aí, Vardemar, pela indicação, por essa moção. César é amigo da gente de longas datas, amigo do futebol, famoso macarrão, zagueirão. Zagueirão, né? Batia até na sombra. E é um cara que está sempre aí ajudando a população, voluntário. Ele está aí no Rotary, ele está no Concepa. Paulinho deixou bem claro, eu sei das doações que ele fazia na famosa Disque Drogalar, que ele tinha antigamente. Foi a primeira farmácia a entregar medicamentos em casa, Disco Drogalar, lembro perfeitamente. É um cara formidável. Parabéns, viu, Vardemar? Esse é merecedor dessa moção.
Também queria aproveitar, Carlinhos, te parabenizar aí por essa moção. Conheço o César há muito tempo, joguei bola com o César há 8 anos. Eu era goleiro, mas depois eu passei a ser artilheiro e era gol todo sábado.
O João Leite ficou insumado.
Mas o César como todos os nove vereadores e vereadoras falaram dele aqui, realmente é um cara ímpar, um ser humano, primeiro de uma família maravilhosa, um cara honesto, trabalhador, humano. E como o Ratinho falou ali, muita gente, a gente conhece, Carlinhos, fala, o César foi até o médico do povo de Alfenas aqui, as pessoas não iam nos médicos, não, ninguém. ia lá no César, né, para que ele, às vezes, com alguns problemas, principalmente musculares, o César chegava lá, ele passava lá seu medicamento. Então, assim, parabéns. Que pena que o César, né, não tem essa disponibilidade de tempo para ser o presidente do Concepa. Seria de uma grande relevância, né, dentro do Concepa, ter uma pessoa tão idônea e tão honesta como o César é. Então, parabéns ao César e parabéns ao Carlinho Verdemar. Em discussão, a moção? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado por todos. Considerações finais, pronunciamento dos vereadores, vedado o retorno de matéria já discutida ou comentada no expediente ou na ordem do dia.
Senhor presidente. Presidente.
Com a palavra, vereador Dominguinhos.
Senhor presidente, eu não posso deixar passar nessa reunião aqui. Quero dar os parabéns para o Tiago, irmão do Sereninho, que está fazendo aniversário, e para você também, que eu não estava sabendo. Quero dar os parabéns, que Deus dá bastante força e saúde para você, viu, pelo seu aniversário.
Vamos cantar parabéns.
Obrigado, vereador Dominguinho.
Eu ia falar, Cátia, vamos cantar parabéns para ele aqui.
Eu queria aqui Sereninho está doidinho, Sereninho. Eu queria agradecer a todos os vereadores e vereadoras dessa casa, todos aqui me conhecem, mesmo antes de eu entrar na política, já tinha amizade praticamente com todos, né? Então, fica aqui uma eterna gratidão e obrigado, vereadora Cátia, ela, como sempre, gosta de cantar. Hoje ela iniciou aqui os parabéns, né, vereadora Cátia? A nossa futura deputada federal, como o Luciano Solar, nosso futuro deputado federal, o Blas também, nosso futuro deputado federal. Então, obrigado mesmo de coração, viu, a cada um de vocês. Vocês têm meu respeito e contem sempre comigo.
Senhor presidente, eu gostaria de... eu recebi uma mensagem, eu gostaria de interagir.
Fique à vontade,
sobre
vereador.
Ela. Dá licença, por favor. Com a palavra, obrigada, presidente.
Imagina, vereadora.
Eu recebi uma mensagem agora do coordenador da limpeza do meio ambiente aqui do nosso município, referente ao Jardim América. Eu citei na minha fala que tem muitos matos ali na guia, né? Ele estava aqui. Então, ele me passou uma mensagem, disse que está providenciando a limpeza ainda não foi terminada naquela área. E gostaria também de deixar aqui pautado para que o prefeito olhe as ruas e as avenidas principais da nossa cidade que se faz necessário recapear. Exemplo, São José. Exemplo, Avenida Dr. Lincoln Vestim, aquele pedaço até a BR-493, que chega até o Trevo. Exemplo, Antônio Brusadelli, que está horrível, outra Vitório Brusadelli. Então, prefeito, eu peço que o senhor olhe essas ruas, que elas estão horríveis de transitar. Muito ruins mesmo. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereadora Tereza. Com a palavra, vereador Dunga.
Falar ao pessoal aí que ainda está nos assistindo, nos acompanhando aí. Quem puder ir lá prestigiar a nossa seleção de alfenas no polo esportivo, para ganhar de pasta, se Deus quiser, ir para a semifinal. Também queria mandar um abraço aí para o tio Zezinho. Tio Zezinho, um abraço para ele.
Ah, você vai mandar? Também queria mandar também um abraço para ele.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Guinho.
Senhor presidente, eu queria até parabenizar o senhor pela preocupação da quadra de tênis Vila Formosa, mas aquele foi um projeto ousado do nosso prefeito Luizinho. Nós todos sabemos que o prefeito Luizinho pensa 100 anos na frente. E talvez seja aquilo, aquelas quadras que vai mostrar para o público que não é só rico que joga tênis. Pobre também tem que jogar tênis.
Mas que notícia mais boa que você deu, vereador? Pois é. Já te informaram aí?
E vai ser feita uma política social.
Que beleza.
E sabe por que eu tenho certeza que vai ser fornecido o material? Porque não só o nosso país, como a nossa cidade, foi governado até no ano de meio-ano de 2002 pela direita. E eu até comentei, falei com o Carlinho Verdemar muitas vezes aqui, que nós da Chapada de Santa Luzia, se quiser jogar futebol à noite, nós tínhamos que ir na quadrinha do Corpo Bombeiro, porque não tinha uma quadra de futsal iluminada. Uma iluminação hoje, comparando o preço de hoje, de 20 a 30 mil reais. Uma quadra coberta fica em 500 mil reais. A esquerda não só iluminou todas as quadras, como cobriu todas as quadras. No Pinheirinho tem duas quadras, uma é coberta, a outra está sendo coberta, que o vereador Dunga mostrou. Então, por isso, eu acredito que vai funcionar assim. Não só no esporte, mas como na educação. Sim. Quando a direita governava, aqui não só em Alfenas, no Brasil inteiro, e a Tânia Rosa é professora, o Luciano é professor, a Cátia é secretária de educação, todo ano, no começo de ano, ia uma listinha de material para os pais comprar para as crianças, que nem lápis e caderno eram fornecidos. Hoje, a Secretaria de Educação fornece até uniforme. A nossa Secretaria de Educação comprou até tênis para as crianças. Então, quer dizer, então eu acho que não é nenhum absurdo e não é nada de assustador de falar que a prefeitura vai fornecer tênis, raquete, todo o material que for possível para a quadra de tênis. Eu acho até que não tinha que ter só quadra de tênis, não tinha que ter piscinas olímpicas também, inclusive nas nossas universidades, para quando chegar nas Olimpíadas, nós nadadores ganharmos mais medalha de ouro para o nosso país.
Inclusive,
eu confio e espero que vai dar certo.
Eu, Luciano Samandinho, eu vou responder o vereador Guim. Eu espero, Guim, que notícia mais boa que você deu, parabenizar aí o informante que acabou de te informar, que graças a Deus, então, que o povo terá esse projeto lá, né? Então, eu espero que não precise da gente cobrar, de eu ir lá e cobrar e verificar realmente, né? As crianças merecem sim, e que dê a oportunidade das crianças mais carentes. Quando eu falo criança, gente, pode ser até o jovem também, né? A gente fala principalmente as crianças, que dê a oportunidade que o Poder Executivo faça que, com esse projeto, que seja em breve aí iniciado. E parabéns aí pelo informante.
Antes da esquerda, ô Jaime, o Carlinho Verdemar era professor de escola de futebol, ele não tinha nenhuma bola. Depois que a esquerda começou a governar, tinha bola, tinha professor de educação física, tinha estagiário de sombra, aluguel de campo, quadro coberto e tudo. Então, quer dizer, isso é muito mais caro que a quadra de tênis.
A piscina olímpica já existe lá dentro da praça de esporte ainda? Existe?
É semi-olímpica.
Semi-olímpica? Mas tá usando lá. Está dando oportunidade do povo lá, né?
Hoje é o povo que usa, antes não. Antes era só sócio.
Então, beleza.
Senhor presidente.
Uma palavra, vereador Carlinho.
O senhor agradeceu aí. Eu queria também agradecer e parabenizar o tio Zizinho, viu? Por tudo que fez e faz no Pinheirinho.
Obrigado. Sobre a proteção de Deus, declaro isso. Uma palavra, vereadora. Gente, só um minutinho aos vereadores, que a palavra a vereadora Tânia Rosa ainda...
Não, rapidamente. Só para dar um informe, né? Na Avenida José Paulino da Costa, lá no posto Shell, a gasolina a partir de hoje é 8,15 e o óleo diesel 8.
E eu queria aqui aproveitar e mandar um abraço para o grupo de fofoqueiro lá do Resenha, né? Que hoje representado aqui pelo membro lá, nosso querido amigo Fabrício.
Rapidinho, Jair.
Um abraço, Fabrício. Dá um abraço a todos lá.
Rapidinho. E detalhe.
Só um minutinho que o vereador Luciano, vereadores, por gentileza, o vereador Luciano está conversando.
Acompanhando.
Paulinho. Vereador Paulinho, por gentileza, o vereador Luciano está com a palavra.
Acompanhando o raciocínio da Tânia, vale lembrar que o corte do ICMS vai afetar municípios e estados no ano que vem, principalmente na área de saúde e educação, e a gasolina não abaixou, né? Vai aumentar. E se abaixar, vai abaixar 50 centavos, e o impacto disso no ano que vem nas contas dos governos será gigantesco. E sobre o que o Guinho falou, a cidade de Sobral, né, que tem 200 mil habitantes, tem uma Vila Olímpica, né? É onde os jovens podem se preparar para as Olimpíadas. Alfenas pode ter uma, quem sabe um dia, né? Também.
Esperamos. Declaro encerrada esta reunião. Uma boa noite a todos. Vão com Deus.